Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos iniciar então a audição regimental. Permitam-me cumprimentar a senhora Ministra da Administração Interna, a senhora Secretária de Estado, o senhor Secretário de Estado. Esta é uma audição regimental que contempla como ponto autónomo o RASI. Trata-se de uma rotina que tem a ver com a natural inserção nesta altura da apreciação deste ponto, que será contemplado em plenário, pelo que averiguei, este não será o tema que principalmente nos preocupa e, por isso, a senhora Ministra da Administração Interna ficará à vontade para, na sua apresentação inicial, selecionar as questões que entender como mais relevantes. Queria apenas referir que, sabendo nós que a senhora Ministra e os seus secretários de Estado terão provavelmente atravessado nos últimos dias dos momentos mais difíceis de toda a vossa carreira pública, queria referir a gratidão e o reconhecimento por, apesar destas circunstâncias, não muito longe da data inicialmente prevista, nos podermos encontrar aqui para que a Assembleia possa cumprir o seu papel de fiscalizador e o Governo possa exercer o seu dever, direito de prestação de contas. Senhora Ministra da Administração Interna, muito obrigado. A palavra é sua.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Estou neste momento aqui perante vós, num momento em que o país tenta e tem que retomar a normalidade depois de uma tragédia humana à qual todos nós tentamos responder e respondemos com o caráter de emergência que existiu naqueles momentos e sobretudo em torno do qual também se criou uma onda de solidariedade notável por todo o país, não só por todo o país, mesmo para além fronteiras, que nos enaltece, se quisermos, enquanto sociedade, enquanto comunidade. Estou naturalmente a falar dos trágicos incêndios de Pedrógão Grande. Nós, ao Governo, cabe naturalmente, e à Ministra da Administração Interna também, dar todas as respostas a todos os familiares, a todos os amigos, não só das vítimas mortais, mas de todas as outras vítimas que este incêndio originou, que ficaram muitas sem teto, sem emprego e sem meios de subsistência. Estou a falar não só das respostas sociais, do apoio psicológico, das respostas em matéria de recuperação de infraestruturas e no que me diz respeito na necessidade de esclarecer as principais e legítimas dúvidas que todos temos, incluindo eu. Que tipo de incêndio é este que num tão curto espaço de tempo se espalha em todas as direções como se fosse um tsunami? Isso é muito visível se vocês virem as imagens satélite daqueles momentos. É muito visível a diferença entre o comportamento deste incêndio e o incêndio de Góis, que foi mesmo ao lado, praticamente ali ao lado. Temos todos que perguntar se falhámos, onde, se poderíamos ter evitado a perda daquelas vidas humanas e dos e aqueles mais de 200 feridos. Será que o sistema falhou? Qual o real impacto das reconhecidas e conhecidas dificuldades nas comunicações, existe uma relação de causa e efeito, são tudo questões para as quais se exigem respostas, respostas que têm que ser objetivas, têm que ser transparentes, têm que ser ponderadas e têm que ser sustentadas. E é por isso que desde a primeira hora apoiamos, sem qualquer margem para dúvida, a criação de uma comissão técnica independente que seja constituída por deputados especialistas nas mais diversas áreas, que nos possam responder também a todas estas questões e que espero que no mais curto prazo de tempo possamos ter resposta, que seja uma resposta independente e transparente a todas estas questões. Eu já o disse uma vez e posso repeti-lo aqui perante vós, que este não foi o momento mais difícil da minha carreira política. Foi o momento mais difícil da minha vida. E, claro, seria muito mais fácil demitir-me. Demitir-me e correspondendo à vontade de alguns que consideram que uma demissão, a demissão da ministra, seria, no fundo, a solução para o problema. E que no dia seguinte os problemas estavam todos resolvidos, mas não estão. E eu senti, naquele momento, que era a minha missão e o meu dever estar com aqueles homens e mulheres que, de forma inexcedível, deram tudo o que tinham para dar para resolver uma situação que era extremamente difícil. E, desde a primeira hora, que estamos naturalmente a recolher, a analisar, a cruzar todos os dados de que dispomos e a tentar perceber como tudo se passou. Mas esta é uma tarefa que demora o seu tempo e seria absolutamente irresponsável da minha parte se eu tivesse aqui uma resposta pronta, mas sem ter a certeza daquilo que digo. Perante aquele fenómeno que todos, sem exceção, naquele teatro de operações, onde eu estive dia e noite, me diziam, isto foi algo que nós nunca vimos. E estou a falar de bombeiros com 30 e 35 anos de experiência. Estou a falar de pessoas que não são leigos nesta matéria. E por isso é que também nós precisamos de perceber que fenómeno é este. Até para podermos perceber que medidas é que poderemos tomar. E eu espero que a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial da Universidade de Coimbra, liderada pelo professor Xavier Viegas, nos possa dar a todos uma análise da propagação do incêndio, o seu comportamento, e teremos que ver que fenómeno foi este que, num espaço curto, nós percebemos que há o incêndio de Pedrógão, de enormes dimensões, mas há ali um fenómeno, algo que muito anómalo, de muita rapidez, que eu não sei explicar. Eu só sei que o primeiro alerta é um facto que foi dado às 14h43 e logo desde a primeira hora sei que foram acionados meios de ataque inicial, incluindo um helicóptero. Duas horas depois já estavam acionados muitos reforços e foram sendo sucessivamente acionados vários reforços. Também sei que a partir de uma determinada hora, algo que se pode situar entre as 19h30, há uma enorme explosão de focos de incêndio para todos os lados. Agora, nós precisamos de compreender o que é que foi isto, até para podermos perceber de alguma forma e também encontrar alguma resposta. Mas isso, naturalmente, não é tudo. Desde as primeiras horas também, o Ministério Público, rapidamente, abriu um inquérito de natureza criminal que irá sempre buscar também a verdade, tendo assim que analisar também todos os factos, condutas, responsabilidades, tendo-se apurar o que é que levou à morte daquelas pessoas e se nesse resultado houve culpa, houve dolo, houve negligência, enfim. E se houve de alguém, quem? De quem? Também neste momento eu tenho que dar tempo à Guarda Nacional Republicana para concluir um inquérito que decorre de apuramento, que não é só ouvir os guardas que estavam naquele dia. Tem que se ouvir também testemunhas para termos um inquérito sobre o que é que se passou naquelas horas cruciais naquele local. Muito tem sido dito sobre a prestação da GNR e muito do que se tem dito é profundamente injusto, na minha perspectiva e na minha convicção pessoal. Diz-se que só havia, alguém diz que só haviam 3 militares na área. Não é verdade, eu tentei saber isso e a resposta que me deram e que disponho da GNR é que naquela área que abrangeu 3 concelhos de forma muito repentina estavam 10 militares às 14 horas, às 16, ainda antes, eu diria, daquele momento mais crítico da evolução deste incêndio, já estavam lá 13 militares, que foram sempre, 31 militares, desculpem, 31 militares, eu troquei aqui o número, 31 militares, e que foi naturalmente sendo progressivamente reforçado. Na sequência de várias informações que todos conhecem, de caráter técnico e operacional, e perante versões algo contraditórias no que diz respeito ao funcionamento real do CIRESP, que é a rede de emergência e segurança, portanto, um sistema integrado de comunicações do Estado, determinei a realização por parte de um laboratório associado do Estado, que é o Instituto de Telecomunicações, que é a autoridade científica em Portugal nesta matéria, um estudo independente sobre não só o funcionamento do CIRESP em geral, mas em situações concretas de catástrofe e emergência. Até para podermos perceber se precisamos de tomar medidas e que medidas. Determinei também, devido ao especial papel que a Secretaria-Geral do MAI tem, que é que lhe incumbem obrigações não só de natureza contratual, mas de natureza legal, de gestão, de fiscalização do funcionamento deste sistema, uma espécie, se quisermos, de polícia do CIRESP, determinei à Inspeção-Geral da Administração Interna que fizesse uma auditoria a este cumprimento, dando um prazo de 30 dias. Isto porquê? Porque é esta entidade que incumbe não só a gestão do sistema, mas a gestão também das suas torres móveis, que funcionam, se quisermos, como redundância do sistema. E é ela que incumbe, por exemplo, não só autorizar, mas orçamentar, pagar todas as despesas relativas à sua revisão, à sua manutenção, à sua reparação, se for caso disso. É certo que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, em 2015, o anterior governo dotou-a de 2 antenas móveis, mas que não estavam dotadas de ligação satélite. E por isso, em 2016, começamos um procedimento contratual, dentro daquilo que é o que está previsto no contrato, no Código da Contratação Pública, para dotar essas antenas de ligação satélite. Porque, embora eu não seja perita em telecomunicações, parece-me que é evidente que só essa ligação satélite permite, se quisermos, ligações independentes da Terra. Por isso, também ordenamos já que essas antenas fossem imediatamente dotadas dessa ligação satélite por ajuste direto. Porque parece que não estamos em tempo de esperar pela morosidade da contratação pública, de um concurso público, etc., que demora sempre o seu tempo. E para dotar essas antenas, ainda já, no mais breve prazo possível, de ligação satélite, não é? Portanto, após ter, no fundo, ao longo de todos estes dias que tive naquele teatro de operações, eu tenho para mim, mas esta é a minha convicção pessoal, que no que diz respeito à tragédia de Pedrógão Grande, aqui temos duas dimensões. Primeiro, a do incêndio, que evolui com grande intensidade e com enorme perímetro, e depois aquele fenómeno muito, muito rápido que afetou não só aquela estrada, mas que ele trouxe muito reduzido, se virmos a dimensão, de concentração de vítimas mortais. Muitos se perguntam se a estrada devia ter sido cortada. Aquela estrada tem múltiplos acessos. Isso eu sei porque estive lá. Agora, infelizmente, eu não tenho a resposta a essa questão. Eu sei que a primeira informação que se tem relativamente àquela estrada ou num local próximo daquilo é o acidente daqueles bombeiros que tiveram um acidente de viação, um choque frontal, e que, primeiro com um carro, por volta das 20h44. Agora, todas essas informações, naturalmente, estão a ser coligidas, têm que ser validadas, têm que ser verificadas no terreno, falar com quem lá esteve, até para podermos saber e termos, naturalmente, a possibilidade de disponibilizar toda a informação de forma muito transparente a esta comissão de inquérito, que espero que nos dê a resposta em todas as dimensões desta tragédia, e que possamos chegar a conclusões. Eu só gostaria de recordar que naquele dia foram registados mais de 150 incêndios, com empenhamento de mais de 10 mil operacionais em todo o país, com quase 3 mil veículos, sendo que naqueles distritos de Leiria e de Coimbra foram registados 15 incêndios, onde se incluem estes dois. Uma vez que não foi possível, embora tenha havido logo uma resposta em termos de ataque inicial, tanto para um como para outro incêndio, que começaram a lavrar praticamente à mesma hora, foi mobilizado um dispositivo de ataque ampliado, com recurso a meios aéreos, a meios terrestres, a máquinas de rastro e tudo isso. Agora, contrariando também aqui uma tese, depois, entretanto, vão surgindo muitas informações e contra-informações, e um diz isto e outro diz aquilo. Não se aguardou, pelo arranque da fase Charlie, que é apenas meramente indicativa, para se mobilizar, senão não se teria mobilizado como se mobilizou naquele dia, mais de 10 mil operacionais. Portanto, também foram envolvidos vários agentes de proteção civil, diversas entidades, para fazer face àquela situação de emergência, para a reposição também de infraestruturas, e realça aqui a enorme ajuda internacional que recebemos, nomeadamente o apoio de 12 aviões de combate aéreo, mas também 176 bombeiros espanhóis, oriundos de vários sítios, incluindo também da Galiza, que também tiveram a combater ao lado dos nossos bombeiros, e também 103 militares espanhóis numa unidade especial que os espanhóis têm. Nós temos que ter consciência que tivemos aqui um fenómeno meteorológico, tivemos condições muito adversas à partida, tivemos aqui um fenómeno meteorológico muito particular e localizado, que já foi identificado pelo IPMA, e estamos à espera de um estudo mais aprofundado que nos explique a todos os portugueses o que é o downburst, para que todos possamos perceber, e é preciso isso. Também gostaria aqui de realçar o enorme empenho, não só no que respeita à resposta de emergência rápida, sobretudo liderada pela Segurança Social, mas também aos trabalhos de recuperação económica, de reconstrução, e esses trabalhos, e a todos os trabalhos de apoio aos municípios para fazerem todo o levantamento, e tomamos desde a primeira hora uma série de medidas que são conhecidas de todos. É claro que este trágico acontecimento convoca-nos a todos a refletir sobre a prevenção estrutural. E a prevenção estrutural é algo que nós não podemos adiar mais. E falo da reforma das florestas. Nós temos que criar verdadeiramente aqui as condições para eliminar os riscos que estão associados hoje, infelizmente, à nossa floresta. E temos que reforçar esta medida. É claro que não vamos ter aqui uma resposta de curto prazo. Qualquer reforma que se faça hoje só se vai sentir, infelizmente, não vai ser amanhã, nem depois de amanhã. Vai ser daqui a vários anos. Mas não podemos adiar mais essa resposta, e temos que todos empenhar-nos nela. Agora eu pergunto-me a mim também, eliminam-se deste modo todas as possibilidades da ocorrência de incêndios? É claro que não. A natureza terá sempre também as suas regras, mas estou segura e estou convicta que se atenuarão muito os riscos. Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, as áreas que tutelo são muitas e são muito variadas, mas infelizmente o momento que ainda vivemos convoca-nos a fixar naturalmente as nossas atenções e as minhas atenções, em particular nesta questão desta catástrofe que atingiu Pedrógão Grande. Não podemos também esquecer do incêndio de Góis, que também foi um incêndio de enormes dimensões, claro, não tão publicitado, mas também de enorme dimensão, e atingiu, de certa forma, todo o país. Mas fico, naturalmente, à vossa disposição para responder a todas as questões que queiram colocar e que eu possa responder neste momento, mas não só nesta área, mas em todas as áreas de atuação do Ministério da Administração Interna.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora então dar a palavra aos senhores e às senhoras deputadas de diversos grupos parlamentares. Nós temos um compromisso de autocontenção. Eu pedia que nos tentássemos circunscrever aos 8 minutos por intervenção, com uma tolerância de 1 ou 2 minutos, e eu próprio farei questão de chamar a atenção decorrido os 8 minutos iniciais. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. E este cumprimento é um cumprimento especial, porque sei, imagino, o sofrimento que passaram nas circunstâncias que todos conhecemos. Eu quero também dizer que esta é a audição mais difícil que eu fiz até hoje na Assembleia da República. Dispensaria fazê-la por todas as razões. Mas, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, é preciso agir. E os estados de alma, muitas vezes, não nos ajudam a agir. E por isso temos que nos abstrair desse sofrimento no sentido em que a ação é necessária para resolver os problemas das pessoas. E essa tem que ser a pedra de toque da nossa ação. Fazer aqui uma referência, Sra. Ministra, ao facto de nós estarmos na Assembleia da República. A Assembleia da República tem, entre as suas funções, uma função nuclear. E essa função nuclear é a fiscalização dos atos do Governo. A Sra. Ministra falou-nos, e nós sabemos que há um acordo mais ou menos unânime, não é unânime, o PCP não o quer integrar, da criação de uma Comissão Técnica Independente. Mas nós não podemos remeter tudo para esta Comissão Técnica Independente. Porque eu recordo-me, quando foi o 11 de setembro nos Estados Unidos da América, foi constituída uma Comissão Técnica Independente que levou 2 anos para produzir conclusões. A nossa não levará 2 anos, mas pode levar 6 meses, 9 meses ou 1 ano. E nós não podemos esperar que isso aconteça. Portanto, não podemos esperar por esses resultados, embora esta Comissão seja da maior importância para ir ao pormenor e à profundidade daquilo que é preciso resolver. Para além disso, a Sra. Ministra tem reiterado a sua ideia de investir também em relatórios, em estudos, e fez um despacho nesse sentido recentemente. Contudo, Sra. Ministra, nós, como interlocutores dos eleitores e cidadãos dos círculos eleitorais que representamos, nós temos perguntas para fazer. Nós queremos todos, de uma forma séria, obviamente, exercer a nossa competência de fiscalização dos atos do Governo. Queremos saber o que se passou. Outra coisa, Sra. Ministra, nós estamos aqui não para discutir as questões que pertencem à Comissão da Agricultura, designadamente o ordenamento da floresta. Nós estamos aqui para discutir porque é que ocorreram os incêndios de Pedrógão Grande, Figaró dos Vinhos, Góis, Castanheira de Pera. Porquê é que ocorreu a morte de 64 pessoas, feridos 257 e ardidos 45 mil hectares no centro do país? É esta a razão e no âmbito das competências desta Comissão. Eu tenho um conjunto de perguntas que lhe vou fazer, Sra. Ministra, e a resposta a estas perguntas é fundamental, porque nós estamos a dias do mês de julho. Nós estamos a 1 mês e uns dias do mês de agosto. Nós estamos a dias ou a horas de novos incêndios. E por isso nós precisamos começar a agir rapidamente, Sra. Ministra, e a ter respostas para as perguntas que queremos formular. Começo por uma primeira pergunta, que poderá ser uma pergunta que a Sra. Ministra considerará fora da caixa. Que é a seguinte. Em setembro de 2016, o Sr. General Francisco Grave Pereira, à altura Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foi substituído, em outubro de 2016, que tomou posse, pelo Sr. Coronel Joaquim Pereira Leitão, com algumas polémicas à mistura que não vale a pena agora trazermos para aqui, hoje. Acontece, Sra. Ministra, que os interlocutores do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil são, por norma, têm, por norma, uma patente mais alta e superior que o presidente, que o coronel. O que quer dizer que, dentro das regras militares, a autoridade corresponde à patente. E por isso eu deixo-lhe esta pergunta, que é uma pergunta séria, para quem conhece o meio militar e para quem conhece o relacionamento no meio militar. Eu deixo-lhe esta pergunta, Sra. Ministra. Não considera que esta circunstância pode ter vindo a prejudicar o relacionamento entre as entidades e, em consequência, a respectiva coordenação? Esta é uma primeira pergunta. Sra. Ministra, uma segunda pergunta. Recentemente, muito recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Civil decidiu revolucionar a sua estrutura de comando operacional. O Comandante de Operações Nacional, que está em funções só há 5 meses, nomeou novos comandantes distritais de Operação de Socorro há apenas 2 meses e fez desaparecer o nível de comando intermédio que existia entre as distritais e o Comando Nacional. A Lei de 2013 dividiu o país em 5 agrupamentos, Norte, Centro-Norte, Centro-Sul, Sul e Algarve. Norte e Sul não têm comandante nomeado, Sra. Ministra. E os nomeados, que são os outros, em vez de andarem no terreno, têm por funções assessorar o comandante nacional. Sra. Ministra, tem conhecimento destas alterações? Concorda com elas? Considera sensato e acautelado fazê-las à beira da chamada época dos incêndios? Uma terceira pergunta, Sra. Ministra, com um conjunto de perguntas, cujo tema é o Siresp. O Siresp, que é o sistema de comunicações em rede, que é muito importante, que é o único sistema de comunicações que põe todos os intervenientes, por exemplo, num incidente, num incêndio, a comunicarem uns com os outros em rede. O que acontece hoje em dia, olhando para aquilo que se está a passar, é que se instalou a balbúrdia. Senhora Ministra, ninguém tem culpa, toda a gente chuta a culpa para o vizinho do lado. A Proteção Civil e os bombeiros apontam o dedo ao Siresp. O Siresp vem anunciar que o sistema esteve à altura, embora admita que no período crítico houve 22,3% de chamadas que falharam. A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna faz críticas à Proteção Civil e à PSP, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Vem dizer que no Centro Comercial do Colombo e no MEU Arena, o Siresp não funciona. Senhora Ministra, todas estas entidades, à exceção naturalmente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, estão sob a sua tutela. A Senhora Ministra, desculpe-me que lhe diga, não é alguém que paira sobre estas entidades. A Senhora Ministra tem competências de autoridade sobre estas entidades. A Senhora Ministra, diga-nos porquê esta balbúrdia e que comentário é que faz a isto que está a acontecer? Uma outra pergunta, e que tem a ver com os postos móveis. E no relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil, diz-nos que quando foram pedidas as 2 estações móveis, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recebeu a informação de que as 2 estavam inoperacionais. A estação móvel número 1, pertencente à Janier, encontrava-se inoperacional e a móvel 2, pertencente à PSP, encontrava-se em reparação em Espanha. Senhora Ministra, a pergunta é a razão de estarem as 2 estações móveis inoperacionais. Uma outra pergunta, e que é a seguinte. O Governo anterior pediu, acerca do Siresp, porque já desconfiava que havia problemas com o Siresp, pediu a uma auditora, que é a KPMG, que produzisse um relatório profundo sobre aquilo que se passava. Essa entidade produziu o relatório, definiu um plano de ação e fixou 13 medidas prioritárias. E eu dessas escolhi 3. Vou perguntar, Sra. Ministra, o estado da arte relativamente às mesmas. Havia um problema de fornecimento de energia. Estamos a falar, naturalmente, de geradores. Que foi contratado em dezembro de 2014. Qual o ponto da situação, Sra. Ministra? Foram adquiridas mais 2 estações móveis, já com financiamento garantido e procedimento terminado. o que aconteceu a mais estas duas estações móveis. Foram adquiridas 4 estações base para zonas de má cobertura e estava definida a sua localização e já tinha orçamento. O que é que está a acontecer, Sr. Ministro?
Concluiu, Sr. Deputado?
Não concluí, não. Só uns minutos.
Um segundo tem, muitos mais
se
não.
Se me permite. Faça tudo isto, o que se vem constatando, Sra. Ministra, e não vale a pena reescrevermos a história, porque todos sabemos que houve 2 governos que quiseram o Siresp. E 2 ministros da Administração Interna. Um foi o ministro Daniel Sanches, o outro foi o ministro António Costa. Não vale a pena discutirmos aqui, até porque não tenho tempo, das vicissitudes do mesmo. Sendo que o Tribunal de Contas, a determinada altura, disse que, nos moldes em que este contrato iria ser firmado, trazia prejuízo ao Estado. O que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é, a confirmarem-se estes problemas todos, e face ao que nós vimos, estamos a constatar, o Governo equaciona a hipótese de poder vir a denunciar o contrato que liga o Estado à entidade Siresp? Sra. Ministra, no último fim de semana assistimos todos a um violento incêndio no sul de Espanha, mais concretamente em Mata Las Cañas. Verificámos que logo no início desse incêndio foram evacuadas cerca de 2 mil pessoas, foram isoladas cerca de 50 mil pessoas e foi devidamente limitada a área de incêndio. Precisamente o contrário do que aconteceu em Pedrógão Grande. Precisamente o contrário do que aconteceu em Pedrógão Grande. Sra. Ministra, por que razão, nas primeiras 5 horas de incêndio de Pedrógão Grande, não foram evacuadas todas as pessoas e encerradas todas as estradas naquela zona? Sra. Ministra, perderam a vida 47 pessoas na Estrada Nacional 236, que liga Castanheira de Pera a Figueira dos Vinhos. Aquelas pessoas não podiam, não deviam estar naquele momento naquela estrada. Uma senhora explicou até que pretendia seguir pela IC8, mas foram impedidos pelas autoridades que as mandaram seguir pela Estrada Nacional 236. Todos nós vimos isso na televisão. O que aconteceu, Sra. Ministra? Explicações para que isto tenha acontecido, onde perderam a vida 47 pessoas. Sra. Ministra, dados oficiais, já com algum tempo, dizem-nos que morreram 64 pessoas. Existem 257 feridos e 45 mil hectares de terra arderam. O número de desaparecidos nunca foi revelado. O que eu lhe pergunto é o que tem sido feito relativamente aos desaparecidos e qual o número dos desaparecidos, se é que existem. Uma última pergunta para fazer vontade ao Sr. Presidente, teria muitas mais, que é a seguinte. Existem notícias de que após o abandono das aldeias houve furtos e roubos nos respectivos bens das pessoas que tiveram que ser evacuadas. O que foi feito pelas autoridades para evitar estas ocorrências? E termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. O Estado, de facto, nestas circunstâncias e neste acontecimento, falhou aos portugueses. Sra. Ministra, saibamos todos fazer de outra maneira para que não volte a falhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra a Sra. Ministra da Administração Interna.
Sr. Deputado Fernando Negrão, em relação à sua primeira questão, eu não partilho a sua opinião. E não partilho até pela seguinte razão. Nunca, mas nunca, houve um tão bom relacionamento entre a NPC e toda a estrutura de proteção civil com os militares. E pode perguntar a qualquer militar, e aliás já houve vários que até vieram a público dizer que acharam que naquele teatro de operações que houve muito boa coordenação. E eu estive lá e vi o empenhamento daqueles militares, a forma coordenada com as várias atores de proteção civil. E nunca, como neste DECIF, os militares, desde os fuzileiros, a Marinha, a Armada, com apoio logístico ao Exército, estiveram absolutamente empenhados numa série de tarefas cruciais, já bem equipados, não estavam em outros teatros de operações, isto tudo fruto, precisamente, de um maior envolvimento das Forças Armadas na sua missão constitucional de apoio à proteção civil. E, portanto, acho que, Sr. Deputado, a questão das patentes não influenciou em nada aqui, porque a verdade é só esta. Nunca tivemos um empenhamento tão grande, e não é um empenhamento só de emergência, um empenhamento estruturado e organizado das Forças Armadas no âmbito das operações de proteção civil, como temos este, como vamos ter e como já tivemos prova disso neste teatro de operações. Quanto a revolucionar tudo, é assim, por causa do comandante operacional, é assim, a esmagadora maioria da estrutura operacional e dos comandantes transitou do governo anterior. Houve, de facto, algumas alterações. Bem, houve dois que tivemos que substituir, ou que foram substituídos, por uma razão muito simples. Acabou a moratória que a lei lhes dava para eles terem tirado uma licenciatura. E, portanto, não podiam mais, por força da lei, desempenhar. Existiram, a maioria deles ficaram no mesmo posto que tinham. Ou seja, não foram mudados. Iniciaram funções, outros, uns para substituir esses dois que não podiam, mas também dentro das mexidas normais. E mesmo os CODIS que fala, eles foram nomeados em fevereiro, mas sempre dentro da estrutura da ANPC. Apenas duas pessoas foram nomeadas de fora da estrutura da ANPC. Ou seja, houve uns que saíram de CODIS e foram, um foi comandante, passou a ser o comandante nacional operacional. É claro que tinha que se pôr uma pessoa no seu lugar e não podia ficar desguarnecida. Portanto, eu não partilho também essa ideia de que houve uma revolução. Houve, de facto, algumas alterações, porque umas foram para a estrutura nacional, outros tiveram que sair por força da lei, infelizmente, porque a informação que tenho era que eram excelentes operacionais, mas a lei é a lei, e dava-lhes um prazo para eles poderem tirar a licenciatura. E apenas duas pessoas fora da estrutura operacional da ANPC assumiram funções. Portanto, essa revolução, Sr. Deputado, eu não partilho. É verdade que há esse estudo da KPMJ, que é uma consultora para mais variados domínios, que tanto faz auditorias financeiras a empresas de compra e venda de qualquer produto, mas a série de medidas que refere foram sendo tomadas. E deixe-me só particularizar uma. É verdade que uma das sugestões era o reforço das antenas móveis. E o governo anterior adquiriu duas antenas móveis. Só que se esqueceu de um pormenor muito importante nessa aquisição, que foi dotá-las de ligação satélite. Esse é o pequeno pormenor que falta nessa aquisição. Eram duas antenas móveis que, para poderem desempenhar cabalmente a sua função de redundância, tinham que ter sido dotadas à partida de ligação satélite. E por isso iniciámos, logo em 2016, todos os procedimentos que são necessários dentro da contratação pública para as dotar dessa ligação satélite. Neste momento, e assumo essa responsabilidade, decidi que tem que ser uma adjudicação direta. Eu não gosto de adjudicações diretas, Sr. Deputado. Acho que é assim, acho que a adjudicação. Mas neste caso, ou vou ultrapassar tudo aquilo que tinha sido proposto pela Secretaria-Geral do Maio no sentido de fazer um concurso público, porque acho que não é a altura, e depois logo a seguir entender-me-ei com o Tribunal de Contas, se for o caso. Outras questões. Ah, a questão dos postos móveis. Quem cabe a gestão dos postos móveis é a Secretaria-Geral do Meio, por força não só do contrato, mas também da lei. É ela que manda reparar, é ela que autoriza a despesa, é ela que ordena, se quiser. As forças, elas são as meras fiéis depositários, se quisermos, da rede. E por haver precisamente incongruências naquilo que a própria Secretaria-Geral disse e que é público, eu mandei instaurar uma auditoria por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna, por uma razão muito simples. A Secretaria-Geral do MEI não podia ignorar, se quisermos, que uma antena tinha que ser reparada, porque teve uma avaria a seguir à operação de Fátima no seu sistema hidráulico, e é preciso fazer um orçamento, e é preciso mandar para reparação, e essa antena foi para reparação, e a outra mandá-la concomitantemente para inspeção. Porque o que se trata, a segunda antena que está à guarda, se quisermos, da PSP, tinha apenas ordem, se quisermos, da Secretaria-Geral do MEI para ir para a inspeção, porque têm que ser inspecionadas de tempo, em tempos, até para garantir a sua operacionalidade. E por isso, mandei instaurar para saber até que ponto. Eu escuso-me neste momento, porque a Inspeção-Geral da Administração Interna incumbe agora apreciar se há ou não cumprimentos de deveres legais e depois tirará e proporá consequências para isso, não é? Agora é preciso referir também o seguinte: muitos me perguntaram implícito nas suas primeiras questões, se quisermos, senhor deputado, e que vem muito dos meios de comunicação social, porque é que eu não mandei imediatamente a IGAI fazer um inquérito. Essa foi uma questão que foi muito solicitada. Não sei. Sim, mas quando me pergunta e faz uma série de questões iniciais, pode-se colocar a dúvida se poderíamos ter. Eu acho que, dada a dimensão, não. A IGAI não tinha capacidade sequer para aferir tudo isto. E eu vou explicar até porquê. E houve pessoas que disseram o seguinte: ah, porque quando foi os incêndios de São Pedro do Sul, houve uma auditoria da IGAI. Eu vou-lhe explicar, nos incêndios de São Pedro do Sul estavam em causa três questões muito simples de responder, e que eu não quero responder, lançar-se dúvidas. Alguém afirmou que os meios tinham ficado por despachar durante um X número de dias. Depois chegaram notícias que não tinha sido fornecida alimentação aos bombeiros, como é obrigatório fornecer. E para estas questões tão simples, sabe, eu mandei instaurar um inquérito à IGAI e até hoje ainda estou à espera das suas conclusões. Agora, Senhor deputado, eu não poderia nunca, perante, até hoje, não é? Portanto, e que espero receber, em breve, até para saber se foi ou não foi fornecida a alimentação aos bombeiros, e se não foi, quem é que teve responsabilidade nisso, não é? E, portanto, se as pessoas... Agora, a IGAI não tem vocação, porque lhe faltam também meios, se quisermos, para aferir tudo o que se passou neste incêndio na sua globalidade, e que nos convoca muitas questões. Muitas e muitas e muitas. e que temos que ver de forma muito global e não de forma apenas parcelar. Agora, estas questões têm que ser respondidas. Eu não lhe posso, à data de hoje, senhor deputado, eu tenho, naturalmente, as minhas respostas pessoais, mas não são as minhas respostas enquanto Ministra da Administração Interna e seria leviano da minha parte avançar com o A, com o B, com o C ou com o D. Quanto à questão dos desaparecidos, zero desaparecidos, mas isso já foi confirmado há muito tempo, Sr. Deputado. É claro que há um momento em que há coincidência entre pessoas desaparecidas e pessoas que ainda não estão identificadas, porque infelizmente não foi possível ao Instituto de Medicina Legal identificar na hora todas as pessoas e teve que se auxiliar num esforço absolutamente inexcedível, com equipas a trabalhar dia e noite para, de forma muito rápida, identificar. Alguns casos era possível identificar, porque eram com mera identificação judiciária, mas noutros tiveram que realizar muitos exames complementares que são complexos. Quanto à questão dos furtos e dos roubos, é assim, é algo que é absolutamente ignóbil por parte das pessoas que, aproveitando-se da desgraça dos outros, da tragédia, praticam este tipo de crimes. E eu só espero que aqui a justiça funcione de forma implacável, porque não é questão só de furtar, que é um crime, é furtar desta forma vil, se quisermos. E isso nós temos que trabalhar. É óbvio, pergunta-me, o que é que poderia... É impossível, não há nenhum Estado no mundo que nestas circunstâncias pudesse pôr um polícia à frente de cada casa, quer dizer, isso não existe. Agora, só espero que as autoridades funcionem e que estas pessoas em particular possam sofrer as consequências, para além, naturalmente, da condenação do seu ato vil, se quisermos, de se aproveitar da tragédia alheia.
Sim. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentário, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado. A Assembleia da República já expressou o seu pesar pelas vítimas e a sua solidariedade para com os seus familiares. Redobramos essa saudação. E referimos que a dimensão da tragédia, como a Sra. Ministra qualificou, de Pedrógão Grande, suscita-nos a todos uma profunda consternação e perplexidades várias. E se isso sucede com todos, e não tenha menor dúvida que sucede com todos os que estão presentes nesta sala, sucede, por maioria de razão, com intensidade redobrada, quando na listagem dos que morreram, reconhecemos rostos com os quais privámos e pelos quais tínhamos estima, é o meu caso, e saber com o que sucedeu com serenidade e rigor é algo que se impõe às nossas consciências. Saber o que sucedeu e como sucedeu, e retirar daí as consequências, sejam elas quais forem. Tenho perguntas, todos temos perguntas, não tenho respostas. Espero que os relatórios a realizar as forneçam. E, relativamente aos relatórios, o PS anuiu de imediato à proposta de uma comissão técnica independente. O Sr. Deputado Fernando Negrão falou há pouco de um prazo de 6 meses, 9 meses, 1 ano, tenho alguma estranheza, porque a proposta que está em cima da mesa fornecida pelo Partido Social Democrata fala concretamente 60 dias prorrogáveis por mais 30. E, portanto, se estamos a falar... Não, está neste momento, para ser ultimado, o prazo tem que ser consensualizado, mas o prazo que está em cima da mesa, indicado pelo PSD, não fala em 6 meses, 9 meses, portanto, estamos a falar desta ordem de grandezas. 60 dias, prorrogáveis por 30, portanto, a partir, obviamente, do momento em que for, a partir do momento em que for constituída. E, portanto, com este tipo de prazos, penso eu que a razoabilidade dessas conclusões não oferecerá contestação. Tive, como a Sra. Ministra saberá, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado sabem-no bem, a responsabilidade de coordenação da Proteção Civil Distrital durante 4 anos. Ora, dessa experiência retirei inúmeros ensinamentos, o menor dos quais não será seguramente o enorme apreço, o incomensurável apreço que passei fundamentadamente a nutrir por todos aqueles homens e mulheres que abnegadamente se entregam ao serviço da Proteção Civil, sejam eles bombeiros, sejam eles também os técnicos de saúde, assistência social e forças de segurança, que seja PSP ou GNR. Ora, quando ouço, como todos nós ouvimos, muito recentemente, comandantes de bombeiros envolvidos no combate aos fogos agora, homens com décadas de experiência, dizerem que nunca viram nada como que se passou naquele fatídico fim de semana, a seriedade exige que se apure exatamente o que se passou. Se, testemunhos corroborados por autarcas e inúmeros populares, devido a esta experiência feita, que de facto exigem que haja um apuramento rigoroso do que se passou e não a mera transposição do que aconteceu ao longo dos anos e provavelmente hoje não, provavelmente não, seguramente já consensualmente o RASI não será, de 2016 não será abordado, mas importa recordar que com a tutela política que aqui está presente, o que consta do RASI do ano passado é que, tendo havido 13.333 ocorrências, não houve registro de quaisquer vítimas mortais entre os 9.708 operacionais envolvidos no combate ou na população. Infelizmente, começaremos a fase Charlie já com um pesadíssimo lastro de 64 mortes este ano. E, portanto, Sra. Ministra, compreendendo, aliás, subscrevendo as palavras do Sr. Presidente da Comissão e do Sr. Deputado Fernando Grão, compreendendo a dificuldade pessoal que não pode ter deixado de acompanhar estes dias por quem de perto teve que coordenar estes meios, eu tinha algumas questões antecipando a certeza de que, muito provavelmente, ou desejavelmente, será essa Comissão Técnica Independente, e para usar as mesmas palavras, ela, para que não haja suspeições de estados de alma, e, portanto, é mais uma razão para que essa comissão seja uma comissão técnica independente, as questões que tinha que colocar, se neste momento nos pode responder, a partir de que momento o fogo em causa passou a ser supramunicipal, sendo certo que, com as alterações introduzidas em agosto de 2015, na Lei de Bases da Proteção Civil, a autoridade política de âmbito distrital passou a ser o membro do Governo responsável pela Proteção Civil e, ao que creio, o Sr. Secretário de Estado esteve presente e não delegou e, portanto, assumiu. Portanto, a partir de que momento passou do patamar municipal para a assunção da coordenação política do Sr. Secretário de Estado? Uma pergunta muito concreta, se houve... Temos, a imprensa tem dado vasto eco à questão dos pedidos de ajuda registados, se há algum pedido de ajuda que não tenha sido prestado, do qual tenha presuntivamente decorrido alguma das vítimas. Surgem relatos circunstanciados de falhas do CIRESP negados pela fornecedora do serviço. Hoje, no debate que antecedeu esta audição, o Sr. Deputado falava de versões desencontradas e, portanto, sei, a Sra. Ministra já o revelou, que solicitou ao Instituto de Telecomunicações uma pronúncia sobre a matéria. A pergunta que eu lhe faço é em com que prazo é expectável que haja um esclarecimento sobre essa matéria. Perguntar se está detectada alguma falha no CIRESP que tenha tido consequências operacionais, portanto, há falhas que têm consequências operacionais, outras não terão. Aquilo que nos pode referir, porque de facto é a grande perplexidade a questão da estrada M236, que o circunstancialismo já apurado que possa fornecer alguma explicação sobre o que sucedeu, embora manifestamente essa será, do ponto de vista do trabalho da Comissão Técnica Independente, por razões óbvias, o trabalho mais determinante que, tem, que terão entre mãos. Se houve alguma evacuação que fosse apontada como conveniente, ou neste caso necessária, que não tenha podido ser realizada por carência de meios, ou se pura e simplesmente não sequer foi identificada e, portanto, está prejudicada essa questão. Relativamente ao Sr. Ministro já referiu a questão da estrutura civil, da componente dos militares ao seu serviço e interação, portanto, sobre isso não irei pronunciar-me. E concluía, esperando estas respostas, que devemos seguramente à memória dos que pereceram resposta a todas as questões que vão ser formuladas, mas devemos sobretudo àqueles que sobreviveram a nossa ajuda e a obrigação de procedermos às mudanças que estão de há muito identificadas, nomeadamente a necessidade de proceder à reestruturação florestal e à revitalização económica do interior. A pergunta com a qual eu concluo é, Sra. Ministra, se o Governo está determinado a fazer aquilo que é necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Eu só gostaria de voltar aqui um bocadinho atrás, se me permitem, e para responder aqui ao deputado Fernando Negrão. Não vamos comparar a progressão do incêndio em Espanha, que foi muito mais linear, tal como foi a de Pedrógão. Isso é muito visível em imagens de satélite. Não. O Cume de Góis com o de Pedrógão. Existe aquilo que eu sei ao momento, mas como vos peço, é que todas as informações têm que ser, todas elas, checadas e verificadas. Aquilo que eu sei é o seguinte, que a partir até às, por volta das 19h30, o incêndio lavrava com enorme intensidade, é certo. Mas, e que ia aumentando volume numa qualquer progressão mais linear. E que a partir das 19h30, e isso também coincide muito com os relatos que ouvimos, de uma espécie de explosão em todas as direções. E, portanto, imaginem alguma coisa como um incêndio que está aqui delimitado e que vai assim, e no espaço de 2 horas. Aquilo que eu sei, também ao dia de hoje, é que a primeira referência, naquelas horas, a esta fatídica estrada, tem a ver com o veículo dos bombeiros voluntários que teve um acidente, um choque, e que passou toda aquela estrada, naquele momento. O alerta é dado por volta das 20h44. Ele passa a estrada. É claro que a bombeira, que não está ferida gravemente e que pode falar, melhor do que eu o irá dizer, se passou em que condições. Também sei que não existe nenhum alerta específico para aquela estrada, naquelas imediações. Todas as referências a pedidos de ajuda estão neste momento a ser verificadas, porque eu também preciso ter essa informação, com os profissionais que estão no terreno. Temos que perceber que eram muitas pessoas que estavam ali a trabalhar, muitos bombeiros provenientes de várias corporações, e que têm que ser todos inquiridos. Uns casos, eu sei que sim. Também houve várias evacuações. várias evacuações que foram feitas porque permitiu, o tempo permitia fazer essas evacuações. Também sei que, e é preciso que tenhamos, agora, há uma coisa, os peritos falam em fogo convectivo ou em fogo eruptivo, eles saberão melhor do que eu explicar o que é. Mas uma coisa eu tenho a noção, é que é um fogo absolutamente, um fenómeno absolutamente quase, eu diria, indomável. É qualquer, houve um bombeiro que me disse assim, imagine, Senhora Ministra, o que é eu atirar uma pedra a este charco, que está liso, eu tiro a pedra e ele vai em todas as direções. Isso, aquilo que ele disse, eu também preciso saber de um ponto de vista mais científico, mais sustentado, até por uma questão muito simples. Saber que condições são essas, meteorológicas e outras, que favorece este tipo de fenómeno, que é trágico, que existe. Existe na bacia do Mediterrâneo, felizmente não existe todos os dias, nem todos os incêndios têm este comportamento, têm comportamentos mais lineares, se quisermos. Na Austrália, não é? Eu sei que, por exemplo, este incêndio de Pedrógão Grande já suscitou o interesse da comunidade científica internacional, que quer vir estudar, porque nós precisamos de estudar estes fenómenos até para podermos prevenir, se é possível prevenir, mas pelo menos antecipar, se quisermos. É um bocadinho como os tsunamis, ter sistemas de alerta para depois podermos antecipar. Agora, eu não vos posso dar resposta a essas questões ao dia de hoje. E espero poder dar essa resposta, mas não o posso fazer de forma leviana, sem ter a certeza. Eu própria preciso dessa certeza. E por isso, também pedi à Autoridade Nacional de Proteção Civil que aquela fita do tempo fosse toda contextualizada. Questão a questão. Isto que está aqui registado, apesar de ter havido uma dificuldade de comunicação, pode ter havido uma dificuldade de comunicação naquele momento, mas no segundo, a seguir não houve. E não quer dizer que isso esteja ou não esteja registado. Eu quero saber todos os passos que foram dados. Agora, é fazer essa reconstituição, não se faz de um dia para o outro, porque é preciso falar com muitas, muitas e muitas pessoas. Também é preciso falar, e eu sei que a GNR está a fazer um inquérito muito exaustivo, não só inquirindo os militares empenhados, o que é que fizeram, quem, se por acaso passaram ou não. Eu falei com um que me disse que tinha passado naquela estrada e não tinha visto, via só ao longe uma bola de fogo, uma bola de fumo. Também sei que houve vítimas mortais por inalação de fumo, que foi uma coisa instantânea. As primeiras vítimas mortais a serem detectadas estavam, segundo me dizem, a ver o incêndio e de repente há uma, não é fogo, há uma bola de fumo, se quisermos, tão concentrada que as vitima. Agora, tudo isso nós temos que ver, também temos que saber quantas daquelas pessoas vinham ou não vinham, de que acessos vinham. E isso, infelizmente, eu não vos posso dizer ao dia de hoje com seriedade. E não posso dar resposta. Tal como não posso dar uma resposta definitiva se as comunicações ou a falta delas, sei que ela teve um impacto, as falhas, mas não só da Rede Sirés, mas de todas as outras, na comunicação de dentro e para fora do teatro de operações, que é uma comunicação muito importante. Está certo que os bombeiros e alguns agentes de proteção civil têm sistemas de redundância que foram ativados, como a rede operacional de bombeiros, ou seja, que lhes permitia falar entre si no teatro de operações. E que também, isto é um facto, porque há registo de comunicações naquelas antenas que estavam em modo móvel, falavam entre si. Mas falaram todos houve chamadas que entraram ou não entraram, isso tudo tem que ser analisado e eu não posso, ao dia 2, estabelecer aqui, seria leviano, uma relação de causa e efeito. Portanto, muitas das questões que me colocou o Sr. Deputado, como deve compreender, eu não lhes posso dar aqui uma resposta definitiva. São questões que eu própria, também a mim, me coloco, mas preciso de respostas, mas respostas que não sejam só do disse que disse, e o que disse, e o que disse, e o que disse. Tem que ser algo que tem que ser validado, revalidado e escrito, porque esse trabalho que está a ser feito também vai ser extremamente importante para a Comissão Técnica Independente, porque tudo aquilo que eu tiver, garanto-lhe, senhores deputados, garanto-lhe, será tudo disponibilizado sem qualquer tipo de reserva. E penso que com a colaboração de todos, com uma colaboração muito ativa e de uma forma muito transparente, eu acho que vai ser possível a essa comissão de inquérito poder dar resposta a muitas das questões que hoje nós temos no nosso espírito e que gostaríamos de ver já respondidas, mas que infelizmente o tempo não nos permite, porque é preciso tempo. Não podemos ser levianos naquilo que dizemos, não podemos ser levianos naquilo que atiramos para a frente, não podemos lançar confusões. Eu vivi momentos muito terríveis por causa desta informação, do disse que disse, e posso partilhar isto porque foi uma coisa que eu vivi naquele teatro de operações. Eram por volta das 2 horas da noite e sou contactada por alguém que dizia que uma determinada estação ia lançar a notícia e pedia confirmação de 1 ou 2 mortos numa determinada aldeia, que não teve nenhumas vítimas mortais, numa determinada aldeia. Passado 10 minutos, já íamos, a mesma fonte já falava em 107. Eu estava ao pé do Presidente da Câmara e perguntei: Sr. Presidente, sem prejuízo de mandarmos já meios que mandamos, que tivemos de tirar de outras operações para ir verificar a essa aldeia, perguntei: Sr. Presidente, conhece esta aldeia? Ele diz: conheço. Quantos habitantes tem? Sr. Ministro, no máximo dos máximos, 15. 15. No máximo dos máximos. Já ia em 107. Mas, de qualquer das formas, claro que tivemos que alocar menos. Eu, perante essa notícia, a decisão que tomei imediatamente foi tirar operacionais de uma missão para ir a essa aldeia verificar se havia ou não havia vítimas mortais. Uns diziam: não, mas passámos lá há pouco tempo. Eu não quero saber. Eu, a partir deste momento, eu quero que alguém me diga, nem que os vá contar a todos e a levantar da cama. E assim foi. Portanto, é preciso também ter a noção do que é um teatro de operações daquela complexidade, com centenas, tivemos mais de 1 milhão, quase 1.200 operacionais naquele terreno, a fazer a sua missão e muitas vezes até que ir ser desviado de missões importantes porque surgia informações deste tipo que naturalmente tinham que ser perseguidas e tínhamos de saber. Portanto, por esta razão, é algo que eu aprendi também e vos digo aqui com toda a honestidade e humildade. Nós não podemos, nós temos que perguntar, seguramente, e temos que ter a resposta. Agora, não podemos atirar conclusões antes de ter resposta cabal a todas essas questões. Quanto às suas questões concretas, peço que a que horas precisas é que mudou do patamar local para o municipal, sei que foi, para o municipal não, do municipal para o distrital e do distrital para o nacional, sei que foi uma progressão muito rápida e por volta das... Sim, 10 da noite estava no distrital e depois... Nacional. Não, no nacional às 10 da noite.
E o político...
Sim. E o político a partir do momento em que teve-se convocar uma comissão de proteção civil distrital, onde estavam naturalmente não só presidida pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presidida de Leiria, e portanto... Isso foi... Acho que concluí.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. e Sra. Secretária de Estado, antes de mais, e eu ainda não tive a oportunidade de me pronunciar sobre estas questões, portanto, antes de mais, deixar os sinceros pêsames por todas as pessoas que passaram por aquilo e por todas as pessoas que estiveram, pelas vítimas, pelas famílias das vítimas, por todas as pessoas que estiveram no combate, incluindo, evidentemente, as pessoas também das várias instituições e até do Governo que se deslocaram para lá, ou do Parlamento. Senhora Ministra, eu se calhar vou repetir algumas das coisas, mas gostaria de reforçar de alguma forma algumas das coisas que já foram ditas para tentar obter respostas mais concretas. Relativamente ao relatório do Ciresp, o relatório afirma que não houve falhas, no entanto, os vários operacionais no terreno afirmam o contrário. A própria Autoridade Nacional para a Proteção Civil teve várias afirmações contraditórias acerca deste assunto. Portanto, sabemos que a Sra. Ministra pediu esclarecimentos adicionais. Qual é o ponto da situação? Confirmam-se essas falhas relativamente a este incêndio de Pedrógão Grande e Figueira dos Vinhos? Não se confirmam, considerando que há de facto, enfim, muitas informações contraditórias, gostaria também de, nós precisamos, penso eu, e todos os portugueses precisam, de saber se podem confiar no Ciresp para uma situação semelhante qualquer que volte a surgir, e que não é assim tão improvável. E já agora, se a Sra. Ministra tem confiança no Ciresp. Depois, em segundo lugar, algo que também já foi referido relativamente às zonas sombra do Ciresp, e que foram, foi uma afirmação do Presidente da ASP, que referiu estas zonas sombra, nomeadamente naquelas em locais estratégicos, como o Aeroporto de Lisboa ou estádios de futebol. Ele referiu isto, disse que isto era do conhecimento da polícia e do conhecimento do Governo. Minha pergunta é se de facto a Sra. Ministra conhece essas falhas, essas zonas sombra, e se é uma notícia do público, e se confirma isto. Também no que respeita à avaliação feita ao Ciresp em 2014 pela consultora KPMG, e concluiu pela tal necessidade do plano de ação que já aqui foi falado, com aquelas cerca de 30 medidas para colmatar diversas falhas, nomeadamente no que respeita à cobertura, e que parece que é aquilo que gerou também agora uma série de problemas, a cobertura e a capacidade para lidar com os imprevistos. Isto foi em 2014. Já em 2016, no incêndio no Sardual, em agosto de 2016, houve referência a uma série de problemas com o Ciresp, de falhas das comunicações do Ciresp. Aliás, houve informações de mais de 50% dos meios que operavam no terreno, os operacionais, não tinham comunicações do Ciresp. Portanto, este plano de ação Aconteceu alguma coisa? Foi implementado? Não foi implementado? Qual é o resultado? Qual é o ponto da situação também? E se foram todas as medidas, foram só algumas? E quer dizer, isso já foi feita a nova avaliação, entretanto, porque de facto, ao que parece, as falhas não terão sido colmatadas. Pelo menos aquilo que se conseguiu observar no terreno e que foi, infelizmente, a tragédia que foi. No que respeita ao estudo que a Sra. Ministra pediu ao Instituto de Telecomunicações e à Auditoria IGAI, também se para quando é que se prevê essas conclusões, esses resultados para quando se prevê ter conhecimento disso tudo. Um outro ponto que tem a ver com a avaliação intercalar de defesa da floresta contra incêndios, que foi também feita em final de 2014, e esta avaliação concluía pela falta de informação que os bombeiros têm acesso relativamente ao terreno. Falta de informação detalhada e atualizada. Eles, aliás, até referiam nessa avaliação que havia a necessidade urgente de uma cartografia de risco e de um mapa de dados do terreno que permitisse dar informação atualizada sobre a presença de combustíveis, de materiais combustíveis, de alterações ao uso da floresta. Muitos bombeiros referiram que muitas vezes chegam a um local onde anteriormente havia uma plantação ou qualquer tipo de cultura e que entretanto já é só mato, ou que havia um acesso e que o acesso já não está, afinal já não há acesso, não é? Porque já foi invadido pelo mato. Portanto, alterações do uso do solo, pontos de água, corta-fogos, todas estas informações que também já no final de 2014 foram apuradas como importantíssimas para os bombeiros, pelos vistos continuam a não existir, porque os bombeiros recorrem ao Google, na realidade, para conhecer o terreno. Portanto, isto também são afirmações de vários bombeiros de vários pontos do país, o recurso ao Google para conhecerem o terreno, aqueles que não são do local e que não conhecem exatamente o terreno. Portanto, se têm conhecimento disto e se de facto estas recomendações que aparecem nesta avaliação foram feitas ou estão a ser feitas, pelos vistos não foram, quando é que serão feitas? Estava ali a olhar para o relógio para ver se tinha tempos, mas ok. Ainda, pronto, mais um minuto é perfeito. Senhora Ministra, a Senhora Ministra deu aqui já nas respostas anteriores indicação de que muitas das coisas que nós aqui estamos a perguntar, a Senhora Ministra também as questiona, não é? E também já as questionou e, portanto, que quer também, evidentemente, obter todas as respostas, e eu não coloco de forma nenhuma isso em causa. O que eu acho é que também, como a Senhora Ministra disse, essas respostas muitas vezes demoram tempo, mas o que nos deve preocupar é que não podemos ficar à espera e refém dessas respostas para resolver a situação já e para preparar esta época de incêndios, que na verdade estamos a entrar nela. Portanto, eu pergunto também o que é que está a ser feito, como é que vai ser garantido que da próxima vez ou o próximo incêndio que exista as coisas ocorrerão de forma diferente, ainda que possa não existir um novo fenómeno meteorológico daqueles, mas sabemos que os incêndios em Portugal são bastante graves, mesmo quando não existem esses efeitos meteorológicos. Portanto, de que forma é que se garante que o Ciresp funciona, que os bombeiros têm conhecimento do terreno, que existem meios suficientes, o que é que está concretamente a ser feito depois desta tragédia enorme, o que é que está a ser feito para garantir a segurança das populações e a proteção das populações? E por último, por falar em segurança e proteção das populações, que é uma responsabilidade e um dever do Estado, nós na realidade temos esta segurança e esta proteção nas mãos de privados. O Ciresp está nas mãos de privados, é uma parceria público-privada, e com tudo aquilo que nós já conhecemos do Ciresp, com todas as falhas desde o início, desde a altura em que começou, em que foi contratualizado e em que começou a ser utilizado, não tem parado de haver críticas em relação ao Ciresp, principalmente em relação a estas questões da cobertura e da capacidade de lidar com estes imprevistos. vistos. O que é que a Sra. Ministra nos pode dizer em relação a isto, se não estará na altura de resgatar o Siresp das mãos dos privados para o domínio público? Portanto, gostaria de ter uma resposta concreta. E só uma última pergunta, que também está relacionada com isto, se a Sra. Ministra confirma aquela cláusula que também se tem falado do Siresp, que iliba esta empresa de qualquer responsabilidade em situações limite, em situações de catástrofe natural, e que era para aquilo que eu realmente julgava que o Siresp poderia funcionar, para conseguir integrar e permitir a comunicação entre todas as forças, todos os elementos da proteção civil, precisamente em situações de emergência, em situações limite, em situações em que não é possível recorrer a outros meios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Ministra, tem a palavra.
É assim, Sra. Deputada Sandra Cunha, o Siresp é um sistema de facto de comunicações seguro, não só entre os agentes da Proteção Civil, mas entre os polícias, ou seja, não vamos pensar que o Siresp é apenas um sistema de comunicação para as situações de emergência. Não, ele é para o dia a dia de todos os polícias que trabalham com ele e comunicam através dele, e incluindo também vários agentes de proteção civil. Os agentes de proteção civil mais implicados, como os bombeiros e os agentes da ANPC, eles têm uns sistemas redundantes entre eles, que permite comunicar nos teatros de operações. As antenas Siresp é como se fosse uma rede de telemóveis, elas estão interligadas entre si, tal como as redes dos nossos telemóveis, mas é uma rede dedicada, que só essas pessoas têm acesso. O que é que acontece quando uma daquelas antenas, por exemplo, foi o que aconteceu, não foi porque tivesse sido destruída pelo fogo, mas a própria fibra óptica que as liga uma entre si foi destruída, ela entra naquele modo local de funcionamento, que permite àqueles rádios que estão ligados àquela antena poderem comunicar. E houve várias antenas que entraram em modo local de funcionamento, outras não. E houve rádios que estavam ligados às antenas. Daí se ter registado, sobretudo, intermitências nas comunicações de para fora e para dentro do teatro de operações. Sobretudo aí. E intermitências por vezes também nos modos local de funcionamento, por, suponho eu, saturação. Mas é um facto que houve intermitências e houve falhas nas comunicações, sejam elas da rede Siresp, sejam elas de todas as outras redes móveis e fixas que estavam, que serviam, se quisermos, aquele teatro de operações. Daí que se ter ativado as chamadas redes redundantes dos bombeiros e da ANPC, precisamente para obviar no teatro de operações essas falhas de comunicação. O regime jurídico de defesa da floresta. E eu depois passaria ao senhor Presidente, se não se importava, o senhor Presidente passaria ao senhor Secretário de Estado, porque ele tem dentro do MAI também a tutela, se quisermos, delegada deste sistema, e portanto terá com melhor precisão e para que a memória também aqui não me falhe, e para que eu não cometa aqui nenhuma imprecisão, eu depois gostaria. Agora, a defesa da floresta contra incêndios é um regime jurídico que é complexo, que impõe uma série de obrigações a entidades públicas, privadas e particulares, os municípios, que têm que fazer limpezas e ter planos de defesa contra a floresta, têm o poder, se quisermos, de substituir aos particulares numa série de ações de defesa contra incêndios, apresentando as multas, ou apresentando a conta, se quisermos, dos gastos que tiveram nesse tipo de limpeza. São todos aqueles que gerem as estradas que têm que ter faixas, os privados têm que ter faixas de contenção, enfim, estabelece uma série de obrigações para as entidades públicas e privadas para adotarem, por exemplo, é nesse regime que está a proibição de nós utilizarmos máquinas rebarbadoras para fazer um certo tipo de trabalhos no campo, ou que não podemos lançar aqui foguete e por aí fora. Agora, é um facto que a ANPC sobretudo trabalha e a Proteção Civil trabalha sobretudo com cartas militares, que são sempre aquelas que são as mais fidedignas e as mais finas, se quisermos, e que necessitam naturalmente de conhecimentos para as podermos ler. Ou seja, eu olhando para uma carta, qualquer pessoa consegue ver bem no Google tudo. Agora, ler cartas militares já requer alguma formação. E nisso temos estado também, mesmo no teatro e ao longo dos últimos anos, de forma muito crescente, a fazer muitas ações de formação, sobretudo através da Escola Nacional de Bombeiros, para que tenhamos dotado e estamos dotados de bombeiros que são cada vez mais profissionais e são grandes profissionais e sabem o que estão a fazer, e isso é algo que temos que continuar a investir permanentemente. Em relação, por exemplo, ao Ciresp, eu passava então aqui ao Sr. Presidente, que comanda,
se faz favor, pedir-lhe. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, Jorge Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente à rede Ciresp e relativamente ao estudo da KPMG, que deixou algumas recomendações, das quais estão desenvolvidas a maioria delas. Falou num exemplo, e num exemplo bom, que é o aeroporto de Lisboa, onde na última reunião que tive com a rede Ciresp foi determinado que fosse feita a cobertura de 100% do aeroporto de Lisboa, atendendo que é uma infraestrutura crítica e que se torna mesmo necessário a sua cobertura total. Foi também já a iniciativa nossa a cobertura total do Metropolitano do Porto, que era um problema que tínhamos porque não, a rede Ciresp não entrava no Metropolitano do Porto por oposição da administração à época. Não no nosso governo, mas já no anterior, que houve muitas tentativas, de facto, de pôr a cobertura total da rede Ciresp no Metropolitano do Porto. Isso não foi conseguido. Tínhamos também, temos quatro estações já na Ciresp que estão para ser instaladas em quatro zonas sombra, mas mesmo assim também é importante dizermos que o próprio estudo indica que 95% do território nacional tem cobertura da rede Ciresp. Isto, o estudo da KPMG. E portanto, estamos a falar de cobertura externa, cobertura a céu aberto, e que de estruturas internas tínhamos uma cobertura que não chegava bem aos 80%. O que, queiramos ou não, é uma cobertura de rede muito forte, muito boa. Agora, a rede Ciresp tem constrangimentos como tem qualquer outra rede. Agora, estamos a falar de uma rede que tem uma função muito específica. É exatamente quando as outras redes todas falham, esta tem de sobreviver. E esta é aquilo para que nós trabalhamos, também estamos a trabalhar. O facto de termos adjudicado já os equipamentos de satélite para as duas viaturas que funcionavam só como repetidores, amplificadores de sinais, portanto não substituíam a perda de uma estação. Pensamos que por todo o mês de julho já estarão em funcionamento, e também já está determinado que as quatro viaturas, as duas que existem hoje, uma na Guarda Nacional Republicana, outra na PSP, acrescidas das duas da Autoridade Nacional de Proteção Civil, passarão a estar pré-posicionadas no por todo o país para poderem ocorrer a qualquer incidente de forma rápida e eficiente. Portanto, eu diria que, e sem querer entrar aqui na discussão da forma como funcionou o Siresp ou não funcionou, porque a partir do momento em que o Sr. Ministro já fez um despacho e já arranjou, já contratou um relatório aprofundado sobre a matéria, não me compete a mim fazer qualquer tipo de avaliação. Tenho uma avaliação que é minha e no dia em que puder explaná-la também explanarei sobre aquilo que foi o comportamento da rede Siresp dentro do Teatro de Operações. Agora há uma questão também importante e que se refira. De facto, um dos constrangimentos que a rede tem é quando as estações entram em modo local. Ou seja, quando elas deixam de comunicar para o exterior. E isso tem um grande constrangimento. E num incêndio como este, em que tínhamos 5 concelhos a arder, a comunicação entre os vários postos de comando quase não era possível pela via Siresp. Tínhamos sim a redundância utilizada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é o COB, que é o sistema de operações dos bombeiros voluntários. Portanto, alguns constrangimentos que se podem e que se podem sentir e que temos de realmente de olhar para toda a rede Siresp de outra forma, com a própria parceria pública ou privada, há um problema que salta aos olhos de todos nós. É que temos muitos pontos do país que ou falamos via satélite ou não falamos. E isto não é nem Siresp, nem nada. Temos situações que estamos tão no buraco, tão no fundo, que só tendo uma comunicação via satélite é que conseguimos chegar lá, porque os sinais não conseguem chegar. Não ardeu nenhuma estação da rede Siresp, enquanto que arderam estações das redes privadas. Agora, há uma coisa que também não podemos esquecer, é que esta rede é suportada pela fibra óptica de uma empresa privada. E que essa fibra óptica dessa empresa privada ardeu toda, dessa e das outras. Houve inclusivamente uma operadora que simpaticamente se ofereceu para nos dar telemóveis de uma determinada operadora, que não vou aqui mencionar, dar-nos os telemóveis, depois no fim da mensagem punha-se assim: mas senhor secretário, já estamos com um problema, uma estação já ardeu e duas já caíram. Quer dizer, isto é uma coisa que... E há uma coisa que eu gostava de dizer, Sr. Ministro, se perdoe-me entrar nisto. Eu já estive em muito incêndio, em toda a minha vida. Infelizmente estive em muito incêndio. E nos temos no nosso país, tem estado em quase todos os que surgem, porque acho que é ao lado dos nossos bombeiros e das nossas bombeiras, ao lado dos GIPs da GNR, da Força Especial de Bombeiros, do INEM, da Cruz Vermelha, que são os grandes operacionais, são todos, e deste ano com grande força das Forças Armadas, mas sobretudo ao lado das populações, eu assisti a muito incêndio. E continuo, e não tenho medo daquilo que vou dizer. Nós... Em Pedrógão tivemos 2 ocorrências, uma que é o incêndio e a outra que é algo que alguém poderá explicar que eu não sou capaz. Eu não entendo que um carro vá andar e lhe derretam os pneus sem haver fogo. Eu isto não entendo. Peço desculpa. Eu nunca vi isto. Eu não entendo que um carro, um Mercedes, tem jantes em alumínio, que o alumínio todos sabemos que derreta os 600 graus, derretem-lhe as jantes. Mas isto o que é isto? Isto não é um incêndio normal. Portanto, temos 2 factos, temos um incêndio, e podemos falar nisso, temos um incêndio que temos em Góis, que tem um comportamento normal do incêndio, e não há problema nenhum. Eu só num dia autorizei, porque me quiser, porque estava ali, pediram, evacuámos 27 localidades, evacuámos a tempo, antes de chegar lá, em Pedrógão, nós nem tínhamos tempo de saber onde estava o incêndio, e não venho dizer que é descoordenação. Venham-me dizer que há um comportamento que é perfeitamente incontrolável e que nem é perceptível aos olhos do humano. E isto é que para mim continua a ser, e os senhores deputados não me levem a mal. Separem o que aconteceu em Pedrógão em 2 situações, o incêndio e aquilo que eu não sei explicar que aconteceu. Mas que aconteceu, aconteceu. Peço desculpa, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou então agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. e dizer-lhe, Sra. Ministra, que eu já passei pelo MAI, não tive responsabilidades nesta área, mas passei num momento também muito difícil, aliás, o mais difícil desta década, não, deste milénio, que foi o ano 2003, e assisti a um grande incêndio, ainda que felizmente só com danos materiais, e uma tragédia ambiental, mas sem danos pessoais ao grande incêndio da Arrábida. E, portanto, sei bem a angústia que se possa sentir num teatro desses. E a minha primeira palavra, Sra. Ministra, para si, para o Sr. Secretário de Estado, é, por isso, uma palavra, se me permite, de solidariedade pessoal. Porque percebo o que pessoalmente o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra podem estar a sentir. Agora, acresce, Sra. Ministra, dito isto, e dito com sinceridade, e espero que acredite nisso, e franqueza, aquilo que eu lhe tenho de dizer é um pouco diferente, é que nós não estamos aqui, ou eu não estou aqui, como o cidadão Nuno Magalhães que lhe presta essa solidariedade. Nós estamos aqui, a Sra. Ministra está aqui como um membro do Governo. Eu estou aqui como deputado num órgão de soberania chamado Assembleia da República. E é meu dever fazer perguntas, e Sra. Ministra, perante o Parlamento, é seu dever não fazer perguntas, nomeadamente perguntas que respondem ou que deveriam responder a matérias que são da sua tutela, partilhar angústias ou revelar estados de espírito, ainda que todos eles respeitáveis. A minha função é perguntar, a sua é responder, Sra. Ministra. E tanto é mais, assim, quando nós, nas últimas 48 horas, assistimos a um espetáculo que eu considero gravíssimo de áreas da sua tutela, Sra. Ministra. A Secretaria-Geral do MAI culpa a Proteção Civil. A Proteção Civil culpa a Secretaria-Geral do MAI. A GNR diz que é a Proteção Civil. A Proteção Civil diz que é a GNR. O IPMA diz que é a Proteção Civil. A Proteção Civil diz que é o IPMA. Os responsáveis pelo CIRESP estão contra todos. Todos estão contra o CIRESP. E esta pergunta que a Sra. Ministra não pode deixar, não é preliminarmente, é até do ponto de vista político, que é a fiscalização política que aqui estamos, de responder. E responder a esta pergunta, Sra. Ministra, sente-se confortável com este espetáculo de acusações em jornais, em televisões, em rádios, entre organismos da sua tutela? Sra. Ministra diz, estou à espera de relatórios. Sra. Ministra, permita-me o conselho, então até lá, pelo menos mande-os calar. Comande. O ministro manda. E, portanto, devo-lhe dizer, como até responsável pelo MAI, é algo que me choca bastante o espetáculo tristíssimo que temos assistido nas últimas 48 horas. Depois, o Sr. Ministro, remetendo para relatórios, veio avançar aqui com algumas informações, não é afirmações, é informações relativamente ao incidente, à tragédia. O Sr. Ministro fala que os incêndios iniciou-se às 14h43. E a pergunta que eu queria fazer, peço desculpa, está aqui um ruído atrás que me está a desconcentrar, mas já foi resolvido. Às 14h43 o incêndio deflagrou. E a pergunta que eu gostaria de fazer, e creio que a Sra. Ministra sabe com este grau de pormenor, seguramente também já saberá informar esta Comissão e o Parlamento, é quantos meios humanos e materiais estavam à disposição às 14h43 naquele local e naqueles concelhos. A Sra. Ministra disse que duas horas depois houve reforços. E a minha pergunta é mesmo essa, quantos reforços, quantos meios, quantos homens? Depois, a Sra. Ministra diz que às 19h30 ocorreu a tal enorme explosão que estará para apurar. Mas a verdade, Sra. Ministra, é que nós lemos relatórios da ANPC, lemos relatórios da GNR, e as horas não são exatamente estas, e até ainda um pouco, há uma pergunta feita já pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, se a explosão, esse fenómeno natural que ocorreu às 19h30, e se o acidente, o choque na Estrada Nacional 236 foi às 20h34, se esse período, que é superior, portanto, a uma hora, se esse período permitiria ou não, estando o CIRESP a funcionar, como alegadamente a empresa do CIRESP disse que estaria, permitiria ou não entrar em contacto precisamente com esses mesmos bombeiros. Depois o Sr. Ministro deu outra informação, que era mentira aquilo que a GNR tinha dito, que haveria só 13 militares da GNR naqueles concelhos, disse 3 concelhos, creio que Castanheira, digo eu, presumo eu que serão de Castanheira de Pera, Pedrógão Grande e Figueirão dos Vinhos. E o Sr. Ministro desmentiu essa informação de 13, dizendo que eram, que estavam 31 militares. O Sr. Ministro considera adequados em concelhos tão dispersos, tão grandes, com vias de comunicação tão difíceis, 31 militares de GNR? É que então eu percebi mal, o Sr. Ministro pareceu dizer que considerava uma injustiça porque 31 militares seriam mais do que suficientes. Eu pergunto, para 3 concelhos, 31 militares, o Sr. Ministro acha adequado? Acho que é uma questão que também ficava aqui e que me parece importante. Depois, Sra. Ministra, a Sra. Ministra tentou responder, respondeu algumas, é verdade, algumas perguntas do Sr. Deputado Fernando Negrão, mas outras ficaram, a meu ver, sem resposta. É que a questão da substituição, nomeadamente ao nível do Presidente da Autoridade da Proteção Civil, a pergunta do Sr. Deputado Fernando Negrão, se eu bem percebi, enfim, ele desmentir-me-á se não percebi, não era, obviamente, a ver com o empenho, como o Sr. Ministro respondeu, o empenho no terreno, é evidente. É evidente que o empenho seria máximo, sendo vindo da parte de um coronel, de um senhor coronel ou de um senhor general. A questão que o Sr. Deputado, ou pelo menos a questão que eu quero fazer, e creio que o Sr. Deputado Fernando Grão também quis fazer, é se a Sra. Ministra considera do ponto de vista, e por isso é que nós estamos aqui em fiscalização política, do ponto de vista político, revela-se adequado, sabendo a necessidade de coordenação que há, sabendo até a necessidade de leitura de cartografia e disponibilização de cartografia por parte das Forças Armadas, ter havido um downgrading, permitam-me um anglicismo, naquilo que foi sempre uma tradição de serem generais a comandar a Proteção Civil para um tenente-coronel. Esta é que é a pergunta. Que teve empenho, com certeza, não tenho a menor dúvida, quem sou eu para duvidar. E isto sim é uma fiscalização do ponto de vista político. Se o Sr. Deputado Jorge Machado me deixar falar, senão também posso-lhe passar a vez e depois espero mais um bocadinho. Depois não sei, não adivinho que venha aí grande coisa, portanto. Mas, se o Sr. Presidente se permitir com este ruído, depois também, Sra. Ministra, em relação a outra questão relativa à substituição de comandos distritais, a Sra. Ministra disse, em resposta também ao Sr. Deputado Fernando Negrão, a maioria ficou. E a minha pergunta é quantos ficaram, ou quantos saíram, ou seja, é para ver a proporção, em quantos ficaram e quantos saíram, já agora se saíram os dos distritos de Leiria e de Coimbra. E depois o Sr. Ministro disse algo também que me intrigou, porque disse a maioria ficou, mas acrescentou-se, se contabilizarmos dentro e fora da NPC. O que posso concluir que, ou seja, pessoas vindas de fora só foram substituídas 2, ou só vieram 2, mas dentro da NPC houve muitas mais substituições, 6, 7, 8, 9, 10. Era essa a pergunta, porque o Sr. Ministro teve o cuidado, se calhar foi uma questão de linguagem, mas teve o cuidado de reforçar várias vezes, a maioria ficou dentro e fora da NPC, só 2 é que entraram de fora da NPC. Então eu queria saber quantas entraram fora e quantas foram mudadas dentro, no interior também, da NPC. Depois o Sr. Ministro também não respondeu à questão da eliminação do comando intermédio. Lá está outra questão de fiscalização política e outra pergunta de cariz político. A Sra. Ministra concorda com essa eliminação hoje? Manteria essa eliminação hoje? Revelou-se acertada, a seu ver, na sua avaliação política do que viu, do que sabe, essa eliminação desse comando operacional intermédio? Era outra questão também que eu gostaria de ver respondida. O Sr. Ministro também disse-nos aqui que as medidas resultantes da auditoria feita ao Siresp foram sendo tomadas. Foram sendo tomadas algumas. E eu pergunto, das 13 medidas que dessa auditoria foram aconselhadas, quantas foram sendo tomadas, para utilizar uma expressão da Sra. Ministra, até ao dia de hoje? Foram 3, foram 4, foram 12... Depois, a Sra. Ministra disse que havia postos móveis inoperacionais e que, a seu ver, mostrou até alguma estranheza, mas que quem cabe a gestão dos postos móveis é a Secretaria-Geral do MAI. Mas a verdade é que numa entrevista dada à RTP3 a 21/6, a Sra. Ministra disse em relação ao Siresp que havia antenas com unidades móveis mobilizadas, que foram mobilizadas, estou a citar, imediatamente para o local às 20 horas de sábado. Ora, o relatório de Ciresp diz que estas antenas móveis só chegaram ao terreno às 9h32 de domingo, quase 14 horas depois. Portanto, era preciso saber, Sra. Ministra, se confirma esta discrepância entre aquilo que disse e aquilo que o relatório de Ciresp escreve. Depois, também, dizer, Sra. Ministra, que disse que não é concebível não estarem operacionais estas antenas, mas que cabe a gestão dos postos móveis à Secretaria-Geral. Sr. Ministro, é mais uma vez aqui um problema de discordância sobre aquilo que são as funções, se quiser, do Ministro. Quem tutela a Secretaria-Geral do MAI é a Ministra da Administração Interna. E, portanto, com toda a franqueza, quer dizer, o Sr. Ministro diz, eu espero fazer, dentro em breve eu também gostava de ter as respostas, eu gostava que a IGAI, a Secretaria-Geral do MAI, a GNR, os bombeiros, a PSP, a ANPC, pudessem ter dado essas respostas. Sra. Ministra, são todas entidades que a senhora manda, tutela. Pode fazer um despacho de que quer respostas em 2 em 3 dias, em 4. Passaram uma semana e meia, Sra. Ministra, não acha isso pouco para aquilo, para a dimensão da tragédia e para estarmos aqui, como é nosso, repito, meu dever e sua obrigação, dar respostas à Assembleia da República e, ao mesmo tempo, e por via disso, aos portugueses? Também me parece, de facto, que é uma questão que eu gostaria de ouvi-la com mais pormenor. Por fim, Sra. Ministra, gostaria até, dando-lhe uma oportunidade para retificar algo que disse, julgo eu, depois de tudo o que já se sabe via comunicação social, que a própria Sra. Ministra hoje aqui disse, se mantém aquilo que disse no dia 21 de junho à RTP3, e posso citar, que não há prova de ter havido qualquer falha na resposta do Estado em relação ao incêndio de Pedrógão. Se mantém esta afirmação, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sra. Ministra, tem a palavra para responder às questões colocadas.
Senhor Deputado, em relação ao despacho de meios, foi a sua primeira questão, e a informação que consta da fita do tempo é a seguinte. Mal foi dado o alerta via 112 para aquele incêndio, em reforço da triangulação das três corporações de bombeiros, nesse preciso momento e segundo, foi acionado um helicóptero com uma equipa de primeira intervenção helotransportada, portanto, com elementos da FEB dentro do helicóptero, para o teatro de operações, e foram mobilizadas imediatamente, àquele minuto, duas brigadas de combate a incêndios da Zona Sul e da Zona Centro. Às 14h43, o total de meios despachados, se quiser, que não, ainda estão a caminho do teatro de operações, 75 operacionais e 22 meios, onde encontramos também um helicóptero com 6 elementos da FEB dentro do helicóptero. Esse é o despacho inicial, o normal, aquilo que se faz logo de seguida. Às 15h07, nova brigada com 3 veículos e 12 bombeiros, e também acionado quase imediato um helicóptero Kamov. E ainda o incêndio estava circunscrito àquela zona inicial, se quisermos, onde ele estava a lavrar. Ainda não tinha ido nem para todas aquelas pequenas e aquele movimento que ele teve, não é? Ainda foram acionadas mais duas brigadas de Leiria às 15h11. Acionado também um veículo de comando e comunicações e uma equipa de posto de comando que foi acionada para o local. Às 15h40 dá-se início em Figueiró dos Vinhos a um novo incêndio de Moinhos Fundeiros, pequeno foco de incêndio que depois foi agregado, se quisermos, em toda esta ocorrência. 2 horas depois do alerta, tínhamos 167 operacionais, 48 veículos e 2 meios aéreos a operar.
Só para perceber se precisa 6h43. Duas horas depois.
Às 16h43, duas horas depois do alerta. O alerta inicial.
Sim, sim, sim. Só para confirmar se tinha percebido.
Que motivou naturalmente a mobilização imediata do Corpo Bombeiro de Pedrógão e naturalmente o comando foi assumido pelo Corpo de Bombeiros. E por aí sucessivamente. Não é? Agora, eu posso lhe dizer. Podemos avaliar, mas a resposta eu sei que foi imediata em termos de ataque inicial. E, entretanto, começam a surgir notícias de imensos focos de incêndio, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. E eu visualizei algumas imagens que não são públicas, que estão alocadas ao inquérito, e apenas lhe posso dizer que é absolutamente impressionante aquela progressão, onde se vê também, se quisermos, a quebra de convecção do fogo e isso naturalmente são imagens que são reservadas, que têm que estar afetas a um inquérito, especialmente também da Polícia Judiciária, não é? Pergunta-me assim, às 16 horas, 31 operacionais é um número adequado? Às 16 horas ainda tínhamos o incêndio muito confinado naquela região, ainda não tinha havido aquela explosão, se quisermos, de notícias de incêndios em várias coisas. Em várias... A primeira notícia, ali ao perto do início, que é em Mosteiró, aparece por volta das 18 horas ou qualquer coisa assim do género. E depois aí é uma explosão, se quisermos. De aqui, 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 aqui. Eram os meios disponíveis naquela altura, porque havia, apesar dos postos estarem mais guarnecidos, não tem só aqueles meios, estavam uns de folga, uns em licença e outros de férias, mas que foram praticamente depois, muitos que estavam de férias e apresentaram-se. E foram, além de terem sido acionados naturalmente meios de todos os distritos da GNR, desde naturalmente Leiria, mas depois dos outros distritos ali contíguos. Claro, além das brigadas de trânsito, uma série de outros de jipes, mas isso vão dentro, se quisermos, dos combatentes operacionais. É assim, eu já tive a ocasião de, quando dei aquela entrevista, eu já tive a ocasião de dar outra entrevista onde retifiquei esse meu lapso. Vocês têm que perceber que eu estou a dar essa entrevista na quarta-feira à noite, depois de 4 dias praticamente sem dormir, e disse, se a memória não me falha, portanto, salvaguardei-me de algum caso. Eu fiz confusão com, e eu expliquei isso depois numa entrevista que dei à TSF e ao Diário de Notícias, que fiz confusão com a ativação, se quisermos, de redes de redundância da própria ANPC e dos bombeiros, da ROP. A ROP. E foi, sim senhor, mobilizado, não foi àquela hora, foi uma hora depois, foi pedida a mobilização da torre móvel da PSP e da GNR, só da PSP é que estava disponível, e estava, não estava inoperacional, ela estava apenas numa garagem onde tinha revisão marcada, que tem que fazer as revisões, e portanto era aí que ela estava, mas que foi disponibilizada. Agora pergunta-me a Secretaria-Geral, eu tutelo a Secretaria-Geral, claro que tutela a Secretaria-Geral, e por isso mesmo, perante até a sua própria resposta, não porque tenha a própria forma como dar resposta, eu sabendo bem das suas obrigações, determinei aquilo que achei que deveria determinar e que poderá conduzir, naturalmente, terá consequências, as consequências que a IGAI determinar. E por isso determinei que a IGAI fizesse uma auditoria. Agora, diz-me assim, o que é que queria que eu fizesse? Chegasse lá, Sr. Secretário-Geral, está despedido? Não é? Eu não disse que falhei. O que é que disse? Está a confundir as coisas, Sr. Deputado. Por isso mesmo, por não ser concebível.
Não é concebível.
Por não ser concebível, é que determinei uma auditoria da IGAI. Precisamente por isso. Não, diga-me só uma. O que é que queria que eu fizesse, Sr. Deputado? Acha que estamos aqui.
Ministro, como deve imaginar, estou a fazer perguntas.
Nós estamos no Estado.
Posso concordar ou não?
Ó, Sr. Deputado, nós estamos no Estado e temos mecanismos no Estado de reação. Eu, se achar alguma coisa inconcebível à minha empregada doméstica, mesmo assim, tenho que não a despeço assim, olha. Está na rua. É isso que queria que eu fizesse?
Sr. Ministro, eu acho que essa imagem não é brilhante.
Sr. Deputado, não podemos entrar num diálogo.
Há uma diferença de ficar a casa suja ou a morrer em pessoas.
Sr. Deputado Magalhães, colocou as questões... Sr.
Deputado, temos no Estado e o Estado tem os seus mecanismos. Tem os seus mecanismos de atuação, Sr. Deputado. O que é que... Quer dizer, queria que eu... Achei, precisamente por ser inconcebível, tem os mecanismos e o mecanismo é ter... Na Administração Interna, uma Inspeção Geral da Administração Interna, que serve para quê? Precisamente para estas ocasiões, Sr. Deputado, é para isso que o Ministério da Administração Interna tem uma Inspeção Geral da Administração Interna. Não é por acaso que tem uma, é precisamente para estes casos deste género e outros. Agora, Sr. Deputado, quanto às suas questões sobre os comandos intermédios e a ANPC, eu apenas recordaria uma coisa. Não há dia nenhum que eu não faça esta pergunta a mim mesma. Porquê é que acabaram os governadores civis? Que eram precisamente os pivôs nestes teatros de operações. E confesso que muita falta fazem eles precisamente nestes casos em que é preciso coordenar várias entidades no terreno. E em relação às suas questões, em melhores condições para responder, e porque depois não quero, Sr. Deputado, que se aproveite E possa tirar qualquer tipo de incongruências ou coisa que se valha, porque eu pedi aqui ao Sr. Presidente que passasse a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que lhe poderá responder com muito mais propriedade, porque também já esteve no MAI e sabe perfeitamente que os secretários de Estado também têm áreas que são delegadas. E ele, nas especificidades mais técnicas, se quiser, poderá responder melhor que eu, e eu pedi ao Sr. Presidente que lhe passasse a palavra.
Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, relativamente às alterações nos comandos operacionais, e tendo o Sr. Deputado... Ai, peço desculpa. Assim está melhor? Pronto. Para já, permita-me que lhe faça o meu reconhecimento se esteve no MAI em 2003, porque realmente foi o ano em que Portugal ardeu todo e depois voltou a arder em 2005. Foram anos terríveis na história dos incêndios, e imagino por aquilo que deve ter passado, porque de facto foi um ano que também não foi fácil. Mas relativamente aos comandos operacionais, não querendo pronunciar-me sobre a questão do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas como o Sr. Deputado sabe, quando nomeamos um Presidente de uma autoridade, enfim, a partir daí ele fica com toda a liberdade de criar as suas equipas de trabalho e gente da sua confiança. Mesmo assim, relativamente a todos o comando, quer dos distritais, quer os nacionais, nós foram nomeados por nós 18 elementos novos, por razões de dois não conseguiram acabar a licenciatura, um aposentou-se, três foram promovidos, ou seja, tiveram uma progressão na carreira, o que quer dizer que fizemos uma alteração de 18 elementos. Eu lembrava só ao Sr. Deputado que em 2013, e sem querer estabelecer qualquer relação em termos de incêndios, nada disso, só estamos a falar de estrutura operacional. Portanto, nós em 43 elementos alterámos 18, mas em 2013, e ninguém nunca levantou qualquer questão sobre esse procedimento, o Governo dos Senhores, em 36, mudaram 21. E não foi por isso que 2013 foi um ano mau com incêndios. Não, foi um ano mau porque tinha de ser. Não, eu é que estou a dizer, é a ilação que eu estou a tirar. Ah, não, Sr. Deputado, eu primeiro fiz o reconhecimento exatamente porque estamos a falar de matérias que sabemos. Mas estou a dizer-lhe que não querendo, e disse, eu tive o cuidado de dizer, não quero estabelecer relação rigorosamente nenhuma, porque o ano foi melhor ou pior por isso, mas também gostaria que não fosse estabelecida qualquer tipo de relação, que temos mais incêndios ou menos incêndios, ou que este correu mal ou bem, porque fizemos, não estou a falar para o Sr. Deputado, por amor de Deus, estou a falar. Não foi por isso que, ou não é por isso que as coisas correm melhor ou pior. Relativamente à KPMG e ao relatório que nos foi entregue, claro está que nós, quando assumimos a pasta, tivemos enfim, de procurá-lo e trabalhar e começámos a desenvolver aquilo que íamos fazer. Um dos aconselhamentos da KPMG é que devia ser feito um upgrade ao sistema. Assim fizemos um upgrade. Upgrade esse que nós decidimos que devia ter georreferenciação. E hoje todos os terminais de Siresp que estão no terreno têm todos um sistema de georreferenciação. Isto não estava previsto pela KPMG, mas foi previsto por nós porque entendíamos que era uma mais-valia. Foi também dito que era necessário fazermos reparações em sites. Sim, estão todas as reparações em sites a ser desenvolvidas pelo país todo. Depois também dizia a KPMG que era preciso fazer reforços de cobertura de rede, em que falavam inclusivamente nas estações de entroncamento Vila Nova de Poiares e Torre Dona Chama, estações essas que neste momento foi priorizado a colocação delas, e aí assumo a responsabilidade, foi priorizada a colocação delas no metro do Porto, porque é de facto urgente, mas está dada instruções à Secretaria-Geral do MAI para proceder à aquisição das estações para cobrirmos estas três áreas. E não é uma desvalorização de áreas, nada disso, mas todos sabemos a estrutura crítica que é um metropolitano. Depois foi também dito pela KPMG que era necessário fazer uma cobertura total de uma estrutura crítica que era o Porto de Lisboa, está feita, ou seja, estão em fase de instalação, estão a fazer eles o desenvolvimento, que era as falhas de cobertura que eles punham, eles não precisam de referenciar em concreto. Depois está em curso a elaboração da política de segurança da rede, que está de facto a ser trabalhada, já está a ser trabalhada, também era uma indicação da KPMG, e está concluído, depois concluímos também o reforço de Fátima, que foi considerado para nós estrutural, e então como fizemos este ano uma grande operação de Fátima, aproveitámos e fizemos o reforço da área de Fátima, e temos uma estação, as tais duas estações que foram adquiridas pelo Governo anterior, mas que não funcionavam com o sistema de redundância porque não tinham ligação satélite. E também estamos a trabalhar, e isto também vem no relatório da KPMG. O plano de gestão da situação de emergência, que está em curso no âmbito da reestruturação do Centro Operacional de Gestão, também é aconselhado pela KPMG. Ou seja, nós nisso sentimos-nos minimamente confortáveis com aquilo que estamos a desenvolver. Há mais coisas que ainda teremos que fazer, é óbvio, e iremos fazê-las, mas relativamente ao relatório da KPMG conseguimos de facto avançar bastante. Muito obrigado. Para além de uma questão que também é importante que se diga, que foi negociada pelo Governo dos Senhores, que foi aquela alteração financeira, mas que também veio trazer melhorias que a própria KPMG já previa e que foram integradas na renegociação que os senhores fizeram e que nós assinámos no final do ano de 2015 e que veio trazer uma poupança ao Estado de 25 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, os restantes membros do Governo, naturalmente que as nossas primeiras palavras são de pesar pelas vítimas ocorridas e a nossa solidariedade para com os familiares dessas mesmas vítimas e que estão naturalmente com grande sofrimento e as nossas primeiras palavras são nesse sentido. Sra. Ministra, a tragédia impõe o apuramento de responsabilidades, não temos a menor dúvidas quanto a essa matéria. Apurar responsabilidades para, primeira instância, aprender com os erros cometidos. Acho que este aspecto não foi salientado, mas nós temos que aprender com os erros cometidos para que não volte a acontecer e, naturalmente, apurar responsabilidades para se tirarem as respectivas ilações políticas, como não pode deixar de ser. Para o PCP é absolutamente prioritário fazer o apuramento da situação em que se encontrava a área ardida, em termos de ordenamento e prevenção. Este é um aspecto fulcral para percebermos em que cenário é que ocorreu aquele incêndio, fazer o apuramento das circunstâncias em que se iniciou e desenvolveu o incêndio e, não menos importante, apurar todas as condições, todos os problemas verificados no combate, se foram ou não usados, todos os meios disponíveis por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O apuramento deve ser, na nossa opinião, do Governo e a Assembleia da República deve ter acesso a toda a informação. Um segundo conjunto de medidas que achamos prioritário e urgente. Proteção às vítimas, aos sobreviventes, às vítimas sobreviventes e aos familiares das vítimas mortais, com o reforço, naturalmente, também dos apoios sociais e económicos, mas também o reforço dos meios de prevenção e incêndio, porque estamos no início da época de fogos e já um grande desgaste foi exigido às nossas corporações de bombeiros. Isto deve ser uma resposta o mais rápido quanto possível e, na nossa opinião, a Comissão Independente proposta pelo PSD ignora, por um lado, aspectos fundamentais que devem ser abordados, como sejam as questões do ordenamento e as regras existentes quanto à prevenção, e, na nossa opinião, essa Comissão de Técnicos Independentes não pode servir de pretexto para o adiamento de medidas que nós consideramos urgentes que devem ser implementadas. Sra. Ministra, nós não podemos ignorar os problemas de fundo. Bem percebemos porque é que PSD e CDSPP não o querem fazer. Percebemos porque é que estão, de alguma forma, a dar importância a patentes de coronel para general numa autoridade que é civil. Eu devo-lhe dizer, Sra. Ministra, que estive com a Comissão de Defesa Nacional no terreno e tenho a certeza absoluta que os nossos militares obedeciam à Autoridade Nacional de Proteção Civil, Autoridade Civil, fosse o comandante de topo um general, um coronel, ou um praça, ou um civil. Essa não é uma questão. Tenho a certeza absoluta. Aliás, o que nos foi dito, Sra. Ministra, é que os ramos das Forças Armadas, a Autoridade de Proteção Civil pedia e eles cumpriram o mais rapidamente que conseguiram. Não olharam a patentes. E, portanto, Sra. Ministra, eu acho que esta é uma discussão estéril, completamente estéril, ainda por cima numa autoridade que é civil e que não é militar. O PSD e o CDSPP não querem abordar o problema do ordenamento da floresta e o problema, também não querem na Comissão dos Peritos, não querem abordar o problema da monocultura do eucalipto, quando é uma questão fundamental que deve ser abordada. E não queremos, não querem.
Sr. Deputado Fernando Negrão, no final da reunião não podem querem, conversar sobre
PSD
essas matérias.
Não quer. Não, não importa com o desabafo, o Sr. PSD não quer fazê-lo nem aqui, nem o quer fazer na Comissão de Paritos, porque essa questão não está colocada, como não quer noutros momentos em que centrou a discussão no combate ao incêndio sem olhar para as questões de fundo. E as questões de fundo são a monocultura do eucalipto, que é um problema fundamental que importa abordar. E quem aprovou a legislação que permite a proliferação do eucalipto no nosso território nacional e também combater os interesses dos monopólios das pastas de papel que estão instalados e que condicionam o preço da madeira. Estas são matérias que são importantes. Na nossa opinião, há uma necessidade de afirmar que o problema também não é só de lei. E aqui entra a sua responsabilidade direta. É o cumprimento da lei. Porque há, felizmente, no panorama legislativo nacional, legislação sobre esta matéria. Podemos discutir se ela é ou não suficiente. Mas o que nós sabemos é que a legislação não foi cumprida. E desde logo está prevista em legislação nacional, Sra. Ministra, deixar-me a atenção para este aspecto, está prevista em legislação nacional, por exemplo, 10 metros de distanciamento relativamente às vias de circulação, e todos nós sabemos que isso não foi cumprido durante décadas. E, portanto, qual é a avaliação que o Governo faz relativamente ao cumprimento da lei? Tem a GNR o efetivo necessário? O CEPNA tem os meios necessários? Guardas florestais existem ou não em número suficiente para cumprir a lei? Os bombeiros têm ou não os meios financeiros adequados e o efetivo? E, portanto, estas são questões que nós também consideramos importante que sejam abordadas. Depois, Sra. Ministra, uma palavra final, ou um tema final, que tem a ver com o Siresp. Ó, Sra. Ministra, como diz o nosso povo, aquilo que nasce torto raramente se endireita. E, portanto, nós estamos face a uma PPP, de um contrato assinado no Governo de Gestão, de um ministro que salta de várias funções na administração pública para o Governo e do Governo salta para o grupo SLN-BPN, que por acaso foi quem promoveu o contrato do Siresp. Estamos a falar de um Siresp que custava 485 milhões, que foi várias vezes renegociado, mas que diversas fontes dão nota que ele, no máximo, e Oliveira e Costa, na Comissão de Parlamentar de Inquérito, a pergunta do PCP respondeu, no máximo custou 80 milhões, isto é, nós pagámos 5 vezes mais o valor que ele custou ao grupo privado. E, portanto, o Siresp tem uma palavra, e a palavra é negócio. Para os privados, o sistema de comunicações de emergência é um negócio. E isto impõe-nos, Sra. Ministra, uma reflexão. O Siresp não tem só falhas relativamente às zonas negras. O Siresp tem várias falhas ao longo da sua existência, quer os profissionais das Forças de Segurança, quer da Proteção Civil, a ficarem sem comunicações. E, pelos vistos, Sra. Ministra, o que nós constatamos é que o Siresp, em situações de desastre natural, ele não é propriamente muito apto a responder às necessidades. E isso coloca-nos um conjunto de interrogações. Na nossa opinião, Sra. Ministra, o Estado português não pode ficar sem comunicações e muito menos não pode ficar em situações sem comunicações numa situação de desastre, de calamidade, de um desastre natural. E, portanto, exige-se que seja adotado um sistema autónomo, que tenha independência, que tenha redundâncias e que funcione em todos os cenários, Sra. Ministra. E nós fazemos o apelo que esta matéria seja abordada de uma forma séria. Não podemos ter um cenário que aconteceu em que a redundância foi um sistema fora daquilo que é a resposta normal, que foram os próprios sistemas dos bombeiros e outras entidades que responderam com o sistema VHS. E, portanto, Sra. Ministra, a pergunta que se impõe é: quanto é que nós gastamos por ano com o Siresp, Sra. Ministra? E perguntar se o Governo está ou não a considerar a possibilidade de repensar o sistema de comunicações, não o deixar nas mãos dos privados, Sra. Ministra, já está comprovado que não é bom, porque os privados querem um negócio, montaram um sistema de comunicações com base num sistema que já tinham para aproveitar as suas sinergias e não propriamente naquilo que era a proteção civil e as necessidades de proteção civil. E nós precisamos capacitar o Estado de uma rede de comunicações de emergência que esteja nas mãos do Estado, para que o Estado tenha autonomia e capacidade de resposta nestes cenários mais exigentes. E para já, Sra. Ministra, são as perguntas que lhe queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Sr. Deputado, nós podemos aqui discutir o modelo contratual, se quisermos, da rede Siresp, e podemos aqui discutir até a exaustão. É um facto que o país necessita de uma rede deste tipo que esteja a funcionar e que, sobretudo, Também é verdade que ele não há redes perfeitas e tem havido falhas nesta rede que têm tentado sido obviadas ao longo destes anos com investimentos. O Sr. Secretário de Estado ainda agora enunciou uma série de medidas para reforçar precisamente esta rede. E houve também o cuidado de, ao negociar este contrato, não foi só baixar o preço, mas aumentar as obrigações acrescidas, não só de cobertura, mas também de manutenção. Agora, precisamente porque eu tive algumas interrogações sobre o desempenho e sobre deste tipo de rede em situações, sobretudo, de emergência e catástrofe, é que pedi e ordenei um estudo a uma entidade completamente independente que terá naturalmente e tirará as suas conclusões e com o objetivo também que proponha medidas concretas para que esta rede seja mais resiliente, se quisermos, a este tipo de situações. As causas dos incêndios florestais são naturalmente profundas, não é só... Aliada essa às questões do interior, da desertificação, da falta de ordenamento florestal, temos também algo que é inevitável, que vai provocar incêndios, temos um fenómeno de alterações climáticas que, infelizmente, tem provocado não só no nosso país, mas um pouco por todo o mundo, fenómenos muito extremos. Não é só aqui. São as grandes cheias, são as grandes catástrofes, se quisermos. E basta vermos televisão para, aqui e acolhi, um pouco por todo o mundo, assistirmos às chamadas grandes catástrofes. E temos que estar preparados também para elas. E por isso, e temos que também todos nós, enquanto cidadãos, estar preparados para as situações de emergência. E por isso, para além de uma efetiva fiscalização de medidas muito concretas, que a GNR aqui, mas não só, tem um enorme empenho, e só para vos dar uma noção deste empenho, só no corrente ano até ao dia 21 de junho, a GNR já efetuou mais de 12 mil patrulhas, empenhando um efetivo considerável, sobretudo nestas áreas, precisamente levantando uma série de autos de contraordenação, seguindo também o seu plano prevenir já, ou seja, primeiro com ações de sensibilização para as pessoas cumprirem as suas obrigações de limpeza e depois entrando, se quisermos, com as contraordenações. Por exemplo, fez já reduzir bastante o número de infrações e, sobretudo, também aumentar muito o número de pagamentos voluntários, se quisermos. E, portanto, são tudo ações, além das suas ações de sensibilização, sobretudo a cargo do CEPNA, toda essa ação de fiscalização. E isso tem aumentado consideravelmente. Agora, não tenhamos ilusões. Nós precisamos verdadeiramente fazer aqui uma reforma que é estrutural. Temos que, em primeiro lugar, tornar a nossa floresta não um foco de perigo para as pessoas, mas uma floresta mais resiliente. E isso é uma prioridade. Temos que também verdadeiramente apostar naquilo que é a proteção civil preventiva. Tornar as nossas comunidades mais resilientes através de medidas de autoproteção. Porque nós não nos podemos esquecer que cada um de nós é também um agente de proteção civil. Temos que muitas vezes reagir, se quisermos, e saber reagir perante a catástrofe, tomar medidas de autoproteção. E isso é algo que temos que fazer, um investimento. É um investimento de longo prazo, não é um investimento de curto prazo. E, portanto, é algo que neste momento estamos em fase de consulta e de consolidação, uma estratégia, tal como temos uma estratégia para a prevenção rodoviária, uma estratégia para a chamada proteção civil preventiva, que tem muito a ver com a educação e tornar as nossas comunidades mais resilientes. E, portanto, há aqui uma multiplicidade de fatores que temos que naturalmente ter em consideração. E com isto eu termino.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Administração Interna. Pergunto quantos ou quem tem mais pedidos de esclarecimento a fazer. Não é habitual termos segunda ronda, mas há sempre oportunidade de esclarecimentos suplementares. Começamos então pela Sra. Deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por dizer à equipa do Ministro da Administração Interna que aqui está presente, começando naturalmente pela Sra. Ministra, e pelos secretários de Estado com quem me encontrei no comando operacional de Pedrógão no domingo, que naturalmente compreendo a extrema dificuldade da posição em que se encontraram e do cenário em que estiveram envolvidos durante vários dias, compreendo a pressão imensa que sofreram naquelas circunstâncias, mas devo dizer também que, tal como aqui já foi afirmado por outros colegas deputados, enquanto deputada e deputada eleita pelo Distrito de Leiria, onde o incêndio teve especiais proporções, e designadamente no caso de Pedrógão Grande, que foi o cenário das 64 mortes que aconteceram, há perguntas que não podem deixar de ser feitas e há respostas que não podem deixar de ser exigidas. E, portanto, com toda a compreensão pelas dificuldades inerentes a quem tem que tomar decisões, muitas vezes de imediato num cenário tão difícil, reitero este aspecto, há contradições e faltas de resposta que não podem continuar a acontecer 13 dias passados sobre o momento em que esse incêndio começou. E a primeira questão que eu colocava, Sra. Ministra, era perguntar-lhe quando é que teve a última informação acerca do estado de saúde da bombeira Filipa internada no Hospital de Coimbra. É que a Sra. Ministra disse no início da sua intervenção, a dado momento, que ninguém melhor do que aquela bombeira que falava para conseguir explicar exatamente o que é que tinha acontecido num acidente que envolveu um choque frontal entre um carro de incêndios e uma viatura civil. E, Sra. Ministra, a minha perplexidade é grande porque é a segunda pessoa, depois do Comandante Operacional da Autoridade Nacional para a Proteção Civil, que manifesta dificuldade em compreender o que é que aconteceu naquele acidente. Na segunda-feira, logo na segunda-feira a seguir ao incêndio, numa reunião com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Comandante Operacional disse aos deputados que participaram nessa reunião a seu pedido que tinha dificuldade em compreender como é que tinha acontecido aquela circunstância de haver uma viatura civil e um carro de incêndios que tinham colidido, a viatura civil se ter incendiado com três pessoas lá dentro que acabaram por morrer carbonizadas e, no entanto, o carro de incêndios ter permanecido intacto, estando os bombeiros queimados incompreensivelmente. Pois a nós pareceu-nos que a compreensão deste fenómeno não era assim transcendente. Os bombeiros saíram do carro de incêndio para acudir aos civis que se encontravam na viatura incendiada e queimaram-se fora do carro de incêndios, como é normal. É esta, muito provavelmente, a explicação. A minha pergunta é, muito provavelmente, porque o difícil será, mais difícil será explicar, Sra. Secretária de Estado, que estando os bombeiros dentro de uma viatura de combate aos incêndios que não ardeu, eles próprios tenham ardido. Isso é mais difícil de explicar. Mas o que eu gostava de perceber, Senhora Ministra, é porque é que então ninguém perguntou aos bombeiros sinistrados e designadamente àquela que na altura falava, à bombeira Filipa internada em Coimbra, que explicação é que havia para este facto? E quando eu lhe pergunto de quando é a sua última informação sobre o seu estado de saúde, é porque na segunda-feira passada, o comandante dos bombeiros de Castanheira de Pera, a cuja corporação a dita bombeira pertence, nos informou, esta segunda-feira 26, que a enfermeira Filipa, infelizmente, a bombeira Filipa, infelizmente, registou um agravamento do seu estado de saúde e, portanto, na segunda-feira, por exemplo, não teria sido possível falar com ela. E, portanto, eu pergunto se não teria sido prudente conseguir conversar em tempo com quem conseguia explicar o que aconteceu em relação a um choque frontal que 13 dias depois ainda ninguém sabe explicar. Depois, a senhora Ministra mencionou aqui um número de operacionais mobilizados para o dia 17, que não coincide com o número que nos foi fornecido pela Autoridade Nacional da Proteção Civil. A Autoridade Nacional da Proteção Civil disse-nos que operacionais mobilizados, estamos a falar de todo o país, mas mobilizados no dia 17, estavam 7.329. Não foi esse o número que a senhora Ministra aqui citou, foi outro. Em todo o caso, não lhe vou pedir aqui que explique porque é que não são 7 mil e são 8 mil ou são 9 mil. O que lhe pergunto é uma outra coisa. É se, dados os números que mencionou relativamente ao incêndio de Pedrógão, lhe parece que houve uma distribuição proporcional dos meios de efetivos disponíveis, quer em pessoas envolvidas no combate aos incêndios, quer em viaturas, relativamente a um incêndio que foi o mais letal da história dos incêndios em Portugal, porque foi em Pedrógão que morreram 64 pessoas. Ora, os números que a senhora Ministra, numa determinada entrevista, citou relativamente aos meios envolvidos naquele cenário de incêndio, rondavam os 800 efetivos e as 200 viaturas. Estamos a falar de 10% dos efetivos que existiam, ao que parece, mobilizados ou mobilizáveis a nível nacional. A minha pergunta é se houve, do seu ponto de vista, proporcionalidade nos meios que foram alocados a Pedrógão. Até porque são conhecidos pedidos de ajuda que não tiveram resposta. A Presidente da Câmara de Alvaiázer, conselho de que não se tem falado, mas que também ardeu, teve uma freguesia chamada Maçãs de Dona Maria que ardeu integralmente, teve que ter várias povoações evacuadas, pediu ajuda ao final da tarde de domingo e foi-lhe respondido que não havia meios disponíveis para ajudar no combate em Alvaiázer. Acabou por chegar horas depois, e felizmente que chegou porque parece que fez um bom trabalho e deu uma boa ajuda, um comandante de Aveiro, com uma carrinha e uma equipa, mas sem meios de combate aos incêndios, que ajudou na estratégia e não propriamente no resto. Foi pedido um meio aéreo, esse meio aéreo não chegou. E não chegou atempadamente e havia um declive de tal forma íngreme nessa freguesia que os bombeiros tiveram que ir a pé pela encosta abaixo, presos pela cintura com mangueiras e sustentados por colegas seus para conseguirem debelar o incêndio que agraçava nesse declive, porque o meio aéreo que foi pedido nunca apareceu em tempo útil. E, portanto, o que eu pergunto, Sra. Ministra, é se, e a Sra. Ministra esteve lá muitas horas, se ficou com a convicção de que a proporção dos meios afetos àquele incêndio era razoável. Por fim, Sra. Ministra, uma das questões mais complexas e mais difíceis de responder e também mais mediatizadas tem sido a questão de saber porque é que não foi cortada a Estrada Nacional 236, número 1, e sobre isto a Sra. Ministra disse numa entrevista que essa questão lhe causava perplexidade. Essa entrevista que a Sra. Ministra deu, a primeira, dizia precisamente que lhe causava perplexidade ter estado essa estrada aberta durante o incêndio. Mas na véspera, o Sr. Secretário de Estado aqui presente tinha dito à TSF que uma das primeiras perguntas que fez à Guarda Nacional Republicana foi se a via estava fechada e que a Guarda Republicana lhe tinha dito que sim, que a via estava fechada. Ora, o comandante dos bombeiros de Castanheira de Pera disse aos deputados que visitaram o seu quartel na segunda-feira passada, dia 26, que pediu às 22 horas de sábado que a Estrada Nacional fosse cortada e ela não foi, e que de resto nunca foi cortada no sentido
em que ele pediu e que era no sentido de castanheira de pera para Pedrógão. E Figueiró dos Vinhos, para Figueiró dos Vinhos, o que significa que há um comandante dos bombeiros no terreno que conhece o território, é comandante dos bombeiros de Castanheira de Pera, pede para que a estrada seja cortada às 10 horas da noite e diz: a estrada, não sei porquê, nunca chegou a ser cortada no sentido Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos. Acabou por ser cortada no sentido oposto, mas nunca neste. E, portanto, há aqui um conjunto de discrepâncias entre a afirmação do Sr. Secretário de Estado no dia 21 de que tinha informação da GNR que a estrada estava cortada, a perplexidade manifestada pela Sra. Ministra no dia seguinte pelo facto da estrada não ser cortada, e uma afirmação de um comandante dos bombeiros que conhece o terreno dizendo que pediu expressamente para que a estrada fosse cortada e não foi, que tem que ser explicada. Contradição tem que ser explicada, porque é nesta estrada precisamente que se dão 47 mortes e, portanto, há coisas em relação a esta estrada, há aspectos concretos relativamente ao que se passou nesta estrada que têm que ser apurados e não estamos nem perto, pelas respostas que temos ouvido, não estamos nem perto de ter compreendido o que lá se passou. E, portanto, obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava que pudesse ser possível clarificar alguma coisa destas respostas, porque a verdade é que se trata de um acidente que neste caso envolveu 5 bombeiros, um dos quais já morreu, 4 que estão em estado que não sabemos qual é o grau de gravidade que neste momento têm, que numa estrada em que morreram 47 pessoas, e a verdade é que 13 dias depois as respostas não chegam e não são esclarecedoras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Já aqui foi dito que não estamos aqui para gerir estados de alma, mas o que é interessante verificar é que há muitas perguntas que são mais ditadas por estados de alma do que verdadeiramente por ponderação adequada daquilo que verdadeiramente nos deve motivar. E crendo eu que cada um de nós tem direito ao seu estado de alma, o importante é compreendermos se as decisões que são tomadas em função do estado de alma ou de um critério de responsabilidade. E nesse sentido quero manifestar à Sra. Ministra da Administração Interna o meu apoio, nomeadamente pela decisão que tomou de promover a auditoria, melhor dito, em relação ao que se passou no que diz respeito à gestão das antenas móveis do Ciresp. Ouvimos já aqui dizer que se há suspeitas de que a entidade gestora da Secretaria-Geral do Ministério é responsável, então talvez eles devessem ser demitidos. É uma coisa absolutamente sem sentido. Nós sabemos que a relação entre a entidade gestora do sistema Ciresp e, neste caso, da gestão das antenas móveis, dado que elas estão disponibilizadas às duas principais forças de segurança que temos no país, uma à PSP e outra à GNR, muito provavelmente a avaliação da factualidade do que se passou, quer com a antena na disponibilidade da PSP, quer com a antena na disponibilidade da GNR, implica averiguações que impliquem condutas que implicam também estas duas forças de segurança. Bom, era só o que faltava que nós assistíssemos à Sra. Ministra da Administração Interna a tomar uma medida sancionatória sobre alguém antes de se ter avaliado com toda a ponderação, cuidado e sentido de responsabilidades, as implicações de cada um e cada qual e de cada entidade neste complexo de situação. Portanto, Sra. Ministra, tem inteiramente o meu apoio para a medida ponderada que tomou e como a tomou, independentemente dos estados de alma que, pelos vistos, influenciam a precipitação de outros que não na decisão da sua responsabilidade. Depois queria-me referir a um problema que nos devia convocar a todos com um sentido de maior atenção. Na legislatura passada foi alterada a Lei de Bases da Proteção Civil e nessa alteração constatámos todos uma dificuldade que os deputados do PS, aliás, na altura se fartaram de sublinhar. E estou a olhar para a Sra. Secretária de Estado Isabel Ornato, então deputada, se fartou de referir esse problema. O facto de terem sido extintos os governadores civis, opção da responsabilidade do governo da época, colocou uma situação paradoxal que está hoje vertida no artigo 34º da Lei de Bases da Proteção Civil e que diz que a autoridade política de âmbito distrital é o membro do governo com tutela na área da proteção civil. Isto sim deve fazer-nos ponderar. Porque o que vimos na tragédia de Pedrógão Grande foi o secretário de Estado com responsabilidade na área da proteção civil e a ministra, os dois em conjunto ou os dois em cooperação, a assumirem responsabilidades de autoridade política no terreno. Mas eu pergunto-me se nós imaginamos que há uma possibilidade de multiplicidade de ministros e secretários de Estado com tutela na área da proteção civil para estarem em situações de teatro operacional ao mesmo tempo em vários pontos do país se ocorrerem situações difíceis no âmbito distrital. Diz a lei, numa tentativa de compromisso, que se pode fazer uma delegação de competência. Mas, ó senhores deputados, enquanto vivemos com esta situação, delegações ad hoc de competência são apenas uma forma de disfarçar uma realidade. Neste momento, não temos autoridade política de âmbito distrital em condições adequadas de coordenarem as missões de socorro. Isto é o resultado à distância de uma opção política séria e muito séria tomada no quadro da maioria anterior e do governo anterior. Eu gostaria de aproveitar esta circunstância, na altura em que estamos a proceder à revisão de vários sistemas, para que dedicássemos a nossa atenção à maneira de resolver este problema, em vez de nos dispersarmos em questões absolutamente irrelevantes. O terceiro ponto para o qual, Sr. Presidente, gostaria de pedir a sua tolerância só para dois aspectos. Um tem a ver com a questão da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da sua articulação com as Forças Armadas. Já aqui foi dito que a Autoridade Nacional de Proteção Civil é um organismo de natureza civil. Pode circunstancialmente ser presidido por um militar. Mas fez-se uma total confusão entre o que é a pessoa que preside a Autoridade Nacional de Proteção Civil e o que é o Comandante Operacional Nacional em situação de operação. E é o comandante operacional em situação de operação que há de fazer a articulação com quem estiver também em situação de operação no domínio das Forças Armadas. E mais, diz a lei que em situações de cooperação das Forças Armadas a cadeia de comando é a própria cadeia das Forças Armadas e, portanto, não há nenhum risco de subordinação de coronéis a generais, de generais a sargentos, de furriéis a capos, o que quer que seja. Levantar questões destas é não perceber sequer a maneira como o sistema funciona e a forma de colaboração no quadro das responsabilidades próprias de cada uma das entidades em regime de colaboração. Finalmente, o problema da prevenção e de combate aos incêndios. Eu creio que temos aqui um outro ponto ao qual temos que dedicar alguma da nossa atenção e trata-se do seguinte. Nas funções de fiscalização, várias entidades fiscalizadoras têm natureza policial. E é importante que, ao manter as suas competências nesse domínio, se estabeleça aqui um mecanismo de articulação de informação, nomeadamente com as entidades de gestão que têm responsabilidade no território florestal. O que quer dizer que aquilo que vale a pena para nós gastarmos algum tempo é podermos perceber no quadro das soluções legislativas que estamos em curso de aperfeiçoamento, como é que poderemos garantir que as entidades com competência fiscalizadora possam comunicar em tempo útil adequado as suas avaliações, os seus atos de notícia, o levantamento, se tiver sido caso disso, das sanções e das suas implicações no ordenamento e na gestão florestal, nomeadamente às autoridades municipais de proteção civil. E esta é também uma matéria que fará todo o sentido que nos chame a nossa atenção. Termino, Sr. Presidente, dizendo que, no meu modesto entender, estas questões são, para o futuro, das soluções que temos que encontrar bem mais relevantes do que outras que temos estado a ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Pediu a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Sim, sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Vou ser brevíssimo, telegráfico mesmo, mas acho que é uma dúvida que me assalta e que se calhar vale a pena, face às questões também da Sra. Ministra, por isso queria perguntar à Sra. Ministra. Não vou estar, obviamente, a fazer a Sra. Ministra perder tempo, contrariando parte daquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão disse relativamente ao Comando Operacional e ao Comando da Proteção Civil, mas gostaria que o Sr. Ministro faça aquilo que disse, até disse sem ser questionada, saber se tenciona propor a reposição dos governos civis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Pediu a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, depois usará da palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha. Pergunto, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, estava a pedir a palavra para si há pouco ou estava a dar-me alguma informação que eu não captei? Muito bem. Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, a Sra. Ministra remeteu as questões do CIRESP para uma avaliação posterior em função da auditoria solicitada. Sr. Ministro, nós queríamos aqui lançar-lhe o desafio de que o Governo tem que, na nossa opinião, como é óbvio, repensar o sistema de comunicações e aquilo que o desafio que lançamos, Sr. Ministro, é que seja confrontado o sistema de comunicações com o pior cenário possível do ponto de vista de proteção civil e perceber se o sistema de comunicações que temos, que é vital para a proteção e socorro, funciona ou não nesse cenário. E nós temos que ter redundâncias que respondam ao pior cenário possível. É isso que nos exige a preocupação que todos temos relativamente à proteção civil, ao salvar as vidas, a termos um sistema de emergência eficaz, o mais eficaz e eficiente possível. E, portanto, Sra. Ministra, o desafio que lhe lançamos é que se responda a este problema. No pior cenário possível, como é que ficamos do ponto de vista de comunicações? E se o CIRESP é ou não a resposta e que medidas é que tomamos para resolver? E se tivermos que repensar todo o sistema de comunicações, que se tenha a coragem de o fazer e que se enfrente o problema das comunicações de emergência, de preferência, ou da nossa parte, em absoluto, fora das mãos privados, para garantir autonomia e independência do Estado nesta matéria. Segunda questão, Sra. Ministra diz que a GNR já procedeu a um conjunto de muito elevado de autos de contraordenação relativamente às questões da aplicação da lei da prevenção dos incêndios. Pergunto-lhe se nesses autos estão também as concessionárias das estradas e autoestradas do nosso país. Se a GNR procedeu a esses autos de contraordenação contra essas entidades, porque basta andar na estrada, Sra. Ministra, para perceber que a lei não está a ser cumprida. Pergunta sobre os bombeiros e reforço dos meios. O que aconteceu, Sra. Ministra, já colocou uma pressão gigantesca sobre os nossos bombeiros. Temos uma época de incêndios que está a iniciar. Sra. Ministra, pretende ou não o reforço de meios para o resto da época de incêndios? Sra. Ministra não respondeu à pergunta quanto é que gastamos por ano com o CIRESP. Essa é uma questão que importa também ter em conta o custo-benefício que aquele sistema tem para o nosso país. Sra. Ministra, uma pergunta, eu sei que as questões dos incêndios, sei, é com a constatação do facto, dominaram toda esta audição, mas esta é uma audição regimental e tenho uma questão que também tem a ver com emergência e proteção civil que queríamos colocar, tendo em conta a gravidade que ela pode eventualmente comportar, que tem a ver com os diferentes incidentes, Sra. Ministra, que nós já registamos no nosso país, com drones, com problema do espaço aéreo, aviões, companhias de aviação civil, com tomadas de posições de várias companhias a alertar para um problema que pode ser muito, muito complicado de um acidente de aviação civil em função da utilização dos drones. Sra. Ministra, o cenário não é simpático, eu sei que tem outras coisas e estamos todos preocupados com, naturalmente com os incêndios, mas esta é uma matéria que também pela sua gravidade deve merecer respostas no plano imediato para evitar que os desastres aconteçam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente.
De forma muito rápida, Sra. Ministra, há pouco quando eu falei sobre a falta de informações detalhadas e atualizadas, sobretudo do terreno, e a falta de informações a que os bombeiros têm acesso, não era, enfim, eu sei que são usadas cartas militares, a questão é que os instrumentos que os bombeiros têm para reconhecimento do terreno não estão atualizados, portanto, nem é tanta questão deles saberem lidar com eles e saberem fazer a leitura adequada, é o problema de não terem informações atualizadas e são essas as queixas que existem por parte dos bombeiros e daí recorrerem ao Google, porque até o Google é mais atualizado do que aquilo que eles têm. Portanto, é perceber, o que eu queria que o Sr. Ministro respondesse é se tem conhecimento destas insuficiências e como é que se pretende resolver isto num curto prazo, muito curto prazo, especialmente porque estamos, como também já disse, na época de incêndios, em plena época de incêndios e, portanto, é de facto também mais um dado que preocupa para o combate aos incêndios que ainda certamente teremos no país. Depois, também só insistir, na pergunta já foi feita, insistir também na questão do reforço dos meios e que tem a ver com uma pergunta também que tinha feito, que é que garantias é que nós temos e que os portugueses têm, o que é que está a ser feito para colmatar todas as falhas que já foram até agora verificadas. Sabemos que não podemos ficar à espera de todas as avaliações e de todos os estudos e de todas as conclusões e de todos os relatórios, porque os incêndios estão aí à porta, portanto, o que é que vai ser feito diferente nesta fase já para tentar minorar os problemas que os incêndios sempre causam? E por fim, eu também estou muito cansada que vim de viagem, portanto já me perdi, mas... Sim, mas eu tinha uma terceira, deixe-me só aqui perceber. Exatamente, era uma terceira pergunta e que não foi respondida também e que tinha a ver com se a Sra. Ministra considera que o Siresp deve continuar, considerando os gastos para o erário público com um sistema que, pelos vistos, nem sempre funciona e que já foi reconhecido que, enfim, que há algumas falhas. Também estou curiosa para ouvir a resposta ao que o Sr. Deputado Paulo Machado agora perguntou relativamente ao que se gasta anualmente com este sistema e perceber de que forma é que se não há condições para isto ser renegociado e para passar para a esfera pública, evidentemente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Para uma última questão, que peço que seja muito breve, tem a palavra a Sra. Deputada Zara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Naturalmente, compreendemos as dificuldades que estas tragédias, como as dos incêndios, colocam também a quem governa, mas achamos que é a altura de aprender com os erros e com o passado, ainda que recente. E, por isto, por estarmos perante uma moção regimental e por estarmos também perante um ano depois variados incêndios, incluindo os incêndios que também assolaram uma círcula eleitoral, região autónoma da Madeira, infelizmente ainda existe em um ano depois muitas situações por resolver e esperamos desde já e muito sinceramente que perante estes trágicos incêndios de Petrogão Grande a ajuda seja mais rápida e mais eficiente daquela que foi prestada à Madeira, já que um ano depois dos incêndios ainda não chegaram as verbas prometidas pela República para a reconstrução das habitações danificadas. E, Sra. Ministra, também um ano depois dos incêndios da Madeira foi com alguma estranheza que tivemos conhecimento hoje pela comunicação social e não através da Assembleia da República da existência de um relatório que foi solicitado pelo Governo Regional também um ano passado sobre a utilização dos meios aéreos do combate aos incêndios e queríamos confirmar perante a informação que tivemos, não através da Assembleia da República, mas através da comunicação social regional que saiu hoje, se é verdade o que é aí dito que de acordo com as conclusões do relatório formulado pelo Governo, parece ser possível utilizar os meios aéreos no combate aos incêndios na Madeira mediante determinadas condições funções e gostaríamos de confirmar, se a senhora ministra, se confirma que o relatório já está pronto e já está disponível, se confirma esta informação e se pode confirmar-nos se realmente estas condições são as condições que decorreram da comunicação social. E por fim, e muito rapidamente, perguntar também, senhora ministra, a ser verdade que é possível utilizar os meios aéreos no combate aos incêndios na Madeira, se está o governo disponível para efetuar, numa perspectiva global e nacional, a contratação desses meios aéreos, já que essa contratação será sempre mais eficiente e vantajosa, contratação global, do que uma contratação individual.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto à Sra. Ministra se quer responder, então, de imediato ao conjunto de questões que foram colocadas, pretende fazer um intervalo.
Eu respondo de imediato e para algumas questões depois do Sr.
Com certeza.
Cumprimentado pelo Sr. Secretário de Estado.
Com certeza.
Respondendo diretamente ao deputado Nuno Magalhães e tocando numa questão colocada pelo deputado Jorge Lecão. Nós, em relação aos governos civis, nós temos aqui de diferenciar duas coisas. O governo civil, enquanto representante, se quisermos, do governo, do Estado no distrito, e o governo civil enquanto serviço descentralizado. Nesta sua segunda vertente, que ficamos aqui com um grande vazio. É um facto que, por exemplo, nós naqueles dias todos, naqueles quatro dias, tivemos dois teatros de operações complexos que abrangeram dois distritos diferentes. E num teve eu e no outro o Sr. Secretário de Estado. Agora, a verdade é que se tivéssemos tido em três, em quatro ou em cinco, colocava-se a questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Lecão de não termos, se quisermos, nenhuma autoridade política de cariz distrital na região. Portanto, nós temos aqui que os governos civis, enquanto representante político, se quisermos, e os governos civis, enquanto serviço descentralizado do Estado, que prestavam um serviço. E houve aqui, de facto, nestas matérias muito em particular, a existência de um vazio que nós temos que repensar agora no âmbito de uma revisão da Lei de Bases da Proteção Civil. Quanto gastamos por ano no Siresp? Cerca, Sr. Deputado, de 40 milhões de euros, pois depende um bocado de haver ou não haver investimentos, mas estamos a falar grosso modo disso nas operações de manutenção e de melhoramentos, se quisermos, que estão no contrato. E com isso respondia aqui à, também, foi uma questão colocada pela deputada Sandra Cunha. Esta a questão, que o país precisa de um sistema de comunicações para as forças e serviços de segurança e agentes, para mim é absolutamente claro. Se verdadeiramente face à evolução tecnológica, não nos podemos esquecer que este sistema, apesar de tudo, foi adquirido em 2006 e, entretanto, existem evolução tecnológica, felizmente, e portanto também uma das razões do estudo que encomendei é para ter também alguma luz, porque eu não me baseio no diz que disse e que o comandante disse isto e a bombeira aquilo. É assim, eu sei como é que está a bombeira Filipe, ela está neste momento com um cenário estável. E sei também, senhora deputada, que ela já prestou declarações e que estava absolutamente lúcida quando as fez, é o que trará também luz sobre isso. E aquela versão que agora contou do acidente, eu não a posso confirmar. E acho que também a senhora deputada não a pode confirmar. E portanto, antes de dizer...
Não posso nem tanto confirmar.
Pois, mas eu não posso, eu não posso dizer que diz que o acidente foi assim, que os bombeiros aconteceu assim. É assim, senhor deputado, um bocado de cuidado com o disse, que diz, eu já contei aqui a história dos famosos vítimas mortais de uma determinada aldeia, do diz... Do que disse, desculpe lá.
Não aconteceu.
O acidente aconteceu, senhor. Mas eu não confirmo a versão dos factos.
Eu não posso permitir que se estabeleça diálogo quando a regra é a de que o diálogo nestes termos não existe. Portanto,
não,
e a senhora deputada também sabe que, a título suplementar, houve uma ronda de questões, todas as senhoras deputadas e os senhores deputados que manifestaram interesse ou necessidade em pedir esclarecimentos tiveram ocasião para o fazer e, neste instante, depois de esgotadas as questões que foram postas, a senhora Ministra da Administração Interna está-lhes a dar resposta. Se essa resposta é inteiramente satisfatória ou não, faz parte da nossa função e não é, a eternização deste tipo de diálogos que melhora o nosso trabalho e o apreço que os nossos constituintes poderão ter por esta instituição. É um ponto de ordem, faz o favor.
É para pedir à mesa o favor de perguntar à senhora Ministra se considera que a informação dada por um comandante dos bombeiros não é credível.
É assim.
A senhora Ministra responderá, se assim entender, à questão que foi colocada.
É assim, eu não falei com esse comandante de bombeiros. Eu li o depoimento da bombeira que eu não posso revelar. E, portanto, eu gostaria apenas, as pessoas, é preciso ter cuidado com aquilo que se afirma, é preciso ter cuidado com o diz que disse. E, portanto, eu pergunto-lhe a si, senhora deputada, tem absoluta certeza daquilo que está a afirmar? Ponto de interrogação.
Não, não autorizo, nem é prática, como a senhora deputada sabe, há muito mais tempo do que eu.
Pronto, é assim...
As perguntas são meramente retóricas, senhora deputada.
Era uma pergunta naturalmente retórica. A questão dos drones, como sabem... Ainda em 2016, a ANAC, que é a Autoridade Nacional para a Aviação Civil, estabeleceu um regulamento. E esta não é uma competência do MAI, mas é de facto algo que nos preocupa, a questão dos drones, e que está a preocupar de veras a própria Autoridade Nacional de Aviação Civil, que recentemente... E até o próprio ministro que tutela este setor, que muito recentemente já afirmou que isto tem que ser revisto. Adotou-se um regulamento para tentar regular. É suficiente? Não é suficiente? Isto é uma avaliação que tem que ser feita e tem que ser analisada. Agora, existe naturalmente, em relação aos drones, uma série de discussões que poderiam ser aplicadas. Mas é uma preocupação muito crescente, sobretudo a questão do controle, se quisermos, da fiscalização, da utilização destes aeronaves não tripuladas que qualquer uma pessoa pode comprar na internet. E, portanto, temos que levar seriamente em consideração a questão do seu controle, do controle da sua utilização e a sua fiscalização. Isso pode passar por uma série de medidas que eu sei que neste momento têm que ser equacionadas, como por exemplo o registro obrigatório dos utilizadores e outro tipo de questões. Agora, se chegamos à conclusão que aquele regulamento da ANAC não é suficiente, tem que ser mudado. O que não podemos é viver neste sobressalto do drone. E, portanto, E os drones podem ser, muito, por exemplo, eles são seguramente muito úteis às próprias forças de segurança, porque podem, nas operações, ter uma boa utilidade. Agora, são também instrumentos, tal como os veículos, automóveis, são instrumentos que podem ter, causar perigos e, portanto, temos que necessariamente tomar aqui medidas para fiscalizar a sua utilização. Quanto à questão do relatório sobre a utilização dos meios aéreos na Madeira, como sabe, o Governo Regional solicitou ao Governo da República auxílio e prestamos todo o auxílio na elaboração desse relatório que já foi entregue e que conclui pela viabilidade técnica dentro de determinadas condições da utilização de meios aéreos na região autónoma da Madeira. Portanto, ponto final, se quisermos, aqui é uma questão que era muito controvertida, se podia ou se não podia haver meios aéreos de combate a incêndio nesta região autónoma. Mas também, como sabe, Sra. Deputada, até porque é da região autónoma da Madeira, a proteção civil é uma competência autonómica da região autónoma e, portanto, mas naturalmente com o Governo da República, está perfeitamente disponível, para, como tem estado sempre, para colaborar estreitamente com o Governo da região autónoma em matéria de proteção civil, como sempre o fez no passado, o faz no presente e o fará seguramente no futuro.
Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, Jorge Gomes, faça favor.
Muito obrigado. Eu sim, sou desta casa. Estou desta casa, não estou nesta qualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, por muita oportunidade. Senhoras e senhores deputados, queria dizer ao Sr. Deputado Jorge Machado que, de facto... Pronto, mas é só para saber se é preciso... É só para ver se é preciso eu avançar ou não. Sr. Deputado Jorge Machado, realmente o reforço de meios, só para lhe dar um exemplo, do dia 20 ao dia 24 deste mês, fizemos uma mobilização de 750 homens para estarem em regime de prontidão, fora do DECIF, que está estabelecido, mas reforçámos em 750 homens, atendendo ao estado de alerta em que estávamos ao nível da proteção civil. E não temos, e não vamos ter, rigorosamente, em momento algum, qualquer constrangimento, desde que o estado de alerta o exija, de mobilizar mais homens e mais mulheres, se necessário for. Ou seja, é importante que estejamos todos tranquilos, e é importante, e perdoem-me que o faça aqui nesta casa, mas é importante dizer isto. Nós temos uma confiança extrema naquilo que tem sido o nosso principal pilar da proteção civil, que são as mulheres e os homens que são bombeiros. E, de facto, conseguem ceder-se a eles mesmos quando já está o DECIF todo mobilizado e ainda conseguem mobilizar o voluntariado que conseguem arrastar para os teatros de operações. E é ficar aqui o meu reconhecimento, não só ao profissionalismo deles, mas sobretudo ao voluntarismo deles, que tem sido extremamente importante, bem como à Força Especial de Bombeiros e aos GIPs da GNR, enfim, mas isso já é um grupo muito mais reduzido comparado com as nossas mulheres e homens que são bombeiros. Depois explicar que, relativamente às cartas que a Sra. Deputada Sandra Cunha põe a questão, põe e bem, e não estamos esperados nisso. Nós estamos a desenvolver uma aplicação que é a GeoMai, que é uma aplicação com georreferenciação, em que pretendemos que, primeiro, todas as corporações de bombeiros passem a ter no seu quartel a georreferenciação de todas as suas equipas que saem do quartel, independentemente para o sítio onde vão, mas que também no seu próprio teatro de operações, que é ao nível de concelho e por vezes ao nível de freguesia, passem a ter já a georreferenciação de todos os seus meios. E isto foi um programa que lançámos no final do ano passado e que ficará concluído até 31 de dezembro de 2018. porque leva realmente muito tempo. Mas o GeoMai é uma aplicação que se cruza com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, por causa da sinistralidade automóvel e da georreferenciação que é necessário para todo e qualquer sinistro, e vai-se cruzar com a Proteção Civil, em que vai ser potenciada e vamos ter realmente ultrapassado, não estou a dizer que dispensado, mas vamos ter ultrapassado muito do que é, enfim, o trabalho só com a carta-papel. Portanto, vamos trabalhar já com tecnologias modernas e vamos dotar os nossos operacionais realmente de um trabalho de muito mais qualidade, porque nós queremos caminhar para aquilo que é fundamental. É que a georreferenciação num teatro de operações é extraordinariamente importante, como todos sabemos. Uma equipa, quando é mandada deslocar para qualquer lado, o teatro de operações, no posto de comando, tem de estar a seguir o caminho que estão, porque se houver ou se for detectado algum perigo, rapidamente se pode mandar retirar ou fazer uma inversão de marcha. E isto, isto está a ser desenvolvido por nós, enfim, foi uma decisão deste Ministério, exatamente para, acima de tudo, proteção dos cidadãos e dos nossos operacionais. E isto nós não descansamos enquanto não tivermos os nossos operacionais realmente com segurança máxima. Para nós é de extrema importância. Já agora, Sr. Ministro, se não se passa mal, só uma questão do hélio e da madeira, porque como estive lá nos testes e a Sra. Deputada esteve lá comigo, também fez o favor de aparecer, assim como os senhores deputados que aqui estão e que estiveram presentes lá na Madeira, mas também aqueles que estiveram presentes connosco nos incêndios, acreditem que para nós é sempre importante que apareçam, que vejam como estamos, olhamos, porque realmente este é um problema transversal a toda a sociedade e não é um problema só de um Ministério. Mas a questão dos gélios da Madeira, como disse o Sr. Ministro, foi solicitado pelo Sr. Presidente do Governo Regional ao Sr. Primeiro-Ministro. Da nossa parte fizemos o relatório e concluímos o relatório, remetemos-lo ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro remeteu para o Sr. Presidente do Governo Regional e eu agora falo pelas notícias que li, o Sr. Presidente do Governo Regional determinou a constituição de uma estrutura de missão no arquipélago da Madeira para estudar a forma, se vier a utilizar meios aéreos. Porque também gostava de explicar o seguinte, o relatório não é conclusivo, é evidente e é claro, há a possibilidade de utilização de meios aéreos. No entanto, compete ao Governo Regional fazer a análise do custo-benefício, fazer a análise das áreas de intervenção onde o helicóptero pode atuar, porque o helicóptero, como sabe a Sra. Deputada muito melhor do que eu, tem áreas habitacionais onde o helicóptero não tem, digamos, aquela aplicação e aquela utilidade da primeira intervenção que é fundamental. Portanto, aqui vai ter, o Governo Regional vai ter um osso duro de roer, perdoe a expressão, que é realmente conseguir concluir se deve ou não ter recursos a meios aéreos para aquele tipo de combate, porque a Madeira é uma coisa muito específica e cabe. Mas, portanto, há uma coisa que também fica já informada a esta Comissão, é que amanhã mesmo, e a coberto da resolução que foi tomada na Assembleia da República, e peço desculpas, já devia cá estar o relatório e falhei. Mas amanhã estão aí o relatório da Madeira estar nas mãos dos seus deputados, de que é de todo o direito, porque é uma resolução desta Assembleia. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra. Sra. Deputada Teresa Moraes.
Sr. Presidente, peço desculpa, reconheço o adiantado da hora, mas das três perguntas que eu fiz, há duas que não foram respondidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Vai usar da palavra, Sra. Ministra.
Era a questão daquilo que tinha dito ou não o Comandante e o Estado de Saúde da Bombeira Filipe.
Não, é essa a Senhora Ministra, de alguma forma respondeu. Era a proporcionalidade dos meios relativamente aos efetivos globais disponíveis alocados ao fogo de Pedrógão. Sim. E era a questão das contradições relativamente ao corte da 236.1.
É assim, em relação à proporcionalidade dos meios, o acidente, o incêndio de Pedrógão, conjuntamente com o de Góis ali ao lado, mas o incêndio de Pedrógão foi aquele onde, para onde foram alocados o maior número de meios disponíveis no país naquele dia, que teve que fazer face a várias ocorrências, a vários incêndios, não só no distrito de Leiria e não só no distrito de Coimbra, mas foi aquele, proporcionalmente, se quisermos, o maior número de meios alocados, incluindo os meios aéreos. Quanto à questão dos meios aéreos, é assim, os meios aéreos têm condições para operar. Por vezes é extremamente frustrante quando eles não conseguem operar, ou porque não têm o teto de fumo, ou porque não conseguem fazer o scooping, ou porque não conseguem operar em condições de segurança, porque às vezes a própria calor térmico do incêndio não permite que eles operem em condições de segurança. Agora, o reforço de meios aéreos, tanto para um incêndio, para toda a área do Teatro de Operações, seja em Góis, seja em Pedrógão, foi veras, eu diria, impressionante, não só porque contámos com os nossos meios aéreos, mas com uma ajuda muito significativa de Itália, de Espanha, de Marrocos. Agora, muitas vezes eu acredito que seja muito frustrante para alguém, eu quero, as decisões têm que ser do ponto de vista operacional, não basta o A ou o B ser, eu quero que venha um meio aéreo, é preciso saber, ele pode operar, dois, pode operar em condições de circunstâncias, não quer dizer que ele não falte, quer dizer muitas vezes que ele não pode, por isso simplesmente, por mais que isso seja frustrante para quem está no teatro de operações, e acredite, senhora deputada, que é das grandes frustrações é ter meios aéreos, mas por decisões que são puramente operacionais, eles não podem operar aqui, mas só ali, e às tantas eram mais necessários aqui, mas aqui não podem. Portanto, isso são decisões de natureza operacional. A informação quanto ao corte da estrada é assim, a informação que foi dada e que foi dada já pela GNR, aquela estrada não foi cortada. E agora é preciso saber com precisão, o que é aquela estrada? Não é uma estrada como uma autoestrada com um ponto de entrada e um ponto de saída. É uma estrada com múltiplos acessos, desde vias secundárias a vias pequenas. E a verdade é que o primeiro registro que existe relativo àquela estrada é precisamente o acidente dos bombeiros. O acidente que vitimou já um dos bombeiros, e o acidente onde estava a bombeira, que está hoje em estado estável, graças a Deus. E, portanto, agora, essa resposta à sua questão, ela já foi dada e foi pública, foi dada pela GNR, e, portanto, isso. Agora, há uma coisa que eu posso perguntar a mim mesma, e muitas vezes pergunto-me a mim mesma. Não lhe posso dar essa resposta. Se tivesse sido possível encerrar aquela estrada, mas não era encerrar, não bastava encerrar num ponto e noutro, em todas as suas vias de acesso, que são múltiplas, e que implicava em cada uma pelo menos um homem. Tenho eu garantias ao dia de hoje que, para além daquelas pessoas, esses homens também não poderiam ter falecido nesse corte? É isso, é uma das questões que muitas vezes me coloco e, infelizmente, para a qual eu não tenho resposta.
Muito obrigado.
Ah, por causa da descontradição do Sr. Secretário de Estado.
Então, Sr. Secretário de Estado, Jorge Gomes.
Muito obrigado. É só mesmo para esclarecer a senhora deputada, por causa da pergunta, da contradição que existe entre a minha declaração e a declaração da GNR, e convém realmente esclarecer. Eu, quando cheguei ao Teatro de Operações, eu, não, como não consegui passar, fui para, Figueirão dos Vinhos. E depois de Figueirão fui para, Pedrógão. E em Pedrógão perguntei à Guarda Nacional Republicana, inclusive estava um senhor jornal lá, e perguntei se a estrada estava fechada. E, de facto, ele disse-me que a estrada estava fechada. Agora, à hora que ele falou comigo, e não, que já tinha ocorrido, infelizmente, já tinham ocorrido as mortes. Portanto, ou seja, não nos situámos em termos de hora, e isso foi, mas quando eu fiz a afirmação fiz, e de facto a GNR confirmou que sim, que me tinham dito que, porque eu perguntei-lhe, a estrada está fechada, mas pronto, já estava fechada pelo acidente das vítimas mortais. Mas convém esclarecermos para não...
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sra. Ministra da Administração Interna, pelos esclarecimentos que não deixou de nos prestar, apesar do extremo cansaço que vos afeta.